Em contratores, tenho aqui na mesa o seu Estado de Estado Adjunto e da Modernização Administrativa, Luís Gás Pinheiro, a doutora Joana Ferreira, diretora do Gabinete de Direito Comparado da Procuradoria-Geral da República, e eu próprio representante da Assembleia da República. Enfim, incumbe-me começar esta sessão com algumas notas de boas-vindas, de agradecimentos e, naturalmente, também de lançamento deste encontro de tratores. Em primeiro lugar, agradecer a todos os que se envolveram diretamente na organização deste encontro, nomeadamente, e cito em primeiro lugar porque foi, digamos, a grande dinâmica deste encontro, a Agência para a Modernização Administrativa, o Dr. Paulo Val, subdiretor da agência, e com a percepção de facto, já há vários anos que nós temos este encontro já vivem desde 2010, já vamos no oitavo, com algumas interrupções, com aqui alguns momentos menos felizes de tempo de espera para o encontro seguinte, mas a Agência para a Modernização Administrativa demonstrou aqui um grande interesse, apresentou alguns projetos e, digamos, envolveu-se diretamente pela primeira vez de uma forma intensa na organização deste encontro, e por isso o primeiro agradecimento. Naturalmente, o segundo agradecimento para a Procuradoria-Geral da República, para a doutora Joana Ferreira, uma amiga de longa data e alguém com quem partilhamos desde sempre a organização conjunta destes encontros e que têm tido, digamos, este sucesso de participação, este sucesso de troca de experiências. Naturalmente, que também à Comissão Europeia, digamos, um parceiro também desde o primeiro momento, desta vez com uma participação direta do Paulo Batista numa intervenção que fará daqui a pouco, e naturalmente ao Parlamento Europeu, a Maria Messias e a Zara Almeida, mas especialmente a Maria Messias, como chefe de unidade de tradução do Parlamento Europeu, aqui presente de uma forma direta. Não é a primeira vez que o Parlamento Europeu está representado a este nível, mas de facto é bom que esteja e é bom que as instituições da administração pública portuguesa sintam a presença das duas instituições europeias que mais podem contribuir neste domínio. E naturalmente também queria fazer dois agradecimentos específicos, ou três, ou dois agradecimentos específicos a três pessoas. Em primeiro lugar, à Teresa Menezes e à Raquel Salvador, pelo que trabalharam para que este encontro fosse uma realidade, em termos aqui internos da Assembleia da República. Queria agradecer-vos este esforço adicional em relação ao trabalho da tradução do dia-a-dia e, naturalmente, à Zara Almeida pela presença aqui, mas especialmente pelo muito que fez nos anos passados para que estes encontros fossem uma realidade. A Zara sabe bem que quando fomos eu diretor e ela tradutora desta casa, praticamente única numa determinada altura, fomos empurrando este barco e, digamos, a sua presença aqui também mostra que o barco está em boas condições de continuar a navegar e a funcionar no dia-a-dia. Como já disse há pouco, há uma grande satisfação por retomarmos estes encontros. Estávamos desde 2016 sem fazer o último, foi em novembro de 2016 e, portanto, aqui estamos juntos para cumprir, digamos, as três grandes missões destes encontros. O primeiro, a troca de experiências, e aqui a presença de várias áreas e de vários, desde a Universidade, o António Branco aqui está também para falar connosco no início, desde a Universidade à Administração Pública e à Administração Europeia, chamemos-lhe assim, são trocas de experiências fundamentais, que são, digamos, a constituição das redes formais e informais de colaboração. No fundo, além das redes formais, depois há um conjunto de contactos que se criam nestes encontros que duram por um dia, mas que permitem que no futuro as pessoas possam conversar. E depois também, digamos, o objetivo do debate, das ideias, das opiniões, e hoje vamos ter um modelo mais de auditório, como já viram pelo programa, e portanto nesta lógica, portanto, este debate acontecerá durante ou logo após cada uma das intervenções, mas também um espaço que está dedicado no programa para esse debate geral, em que as pessoas poderão intervir e dar conta das suas experiências. Vamos assistir também à partilha de experiências, quer da Comissão Europeia, quer da AMA, quer o projeto que estão a liderar agora com outros parceiros, e também conhecer, digamos, o trabalho que o Parlamento Europeu tem vindo a fazer nesta matéria, no, digamos, da parte da tarde, já mais resistente, após o almoço, teremos aqui a oportunidade de ouvir o Parlamento Europeu e depois ter o período de debate. Bom, last but not least, um agradecimento muito especial à Sociedade de Estado. A sua presença enquanto membro do Governo também transmite uma forma diferente de ver os tradutores e a sua função na administração pública em Portugal. Como deve ter percepção, há variadíssimos sistemas ou vínculos de tradutores que estão a trabalhar na administração pública. Quisemos sempre que estes vínculos não fossem impeditivos da presença das pessoas aqui e, portanto, o que é mais importante para nós é que os serviços ganhem com o facto dos tradutores poderem fazer o seu trabalho da melhor forma possível, da forma mais eficaz e da forma mais, chamemos-lhe assim, mais moderna possível. E, portanto, a presença do Secretário de Estado traz também um sinal da relevância que o Governo dá a esta matéria, a este conjunto de profissionais e ao conjunto de recursos que são, que têm que estar afetos por parte da administração pública em geral e, no caso, pela agência e pela sua liderança política da agência, em relação, digamos, a todo o conjunto de aplicações, de recursos que possam ser, digamos, entregues aos tradutores e depois não só aos tradutores, mas, digamos, que confirmado por eles, a todos aqueles que na administração pública poderão, de alguma forma, ser utilizadores de uma base, de uma aplicação que permita que qualquer funcionário da administração pública possa, de facto, utilizar de uma forma direta estes recursos. Eu, só para concluir, não sou como Martin Luther King, mas, como dizia, nestas matérias, eu tenho um sonho, que é saber que a senhora que está na Segurança Social de cabeceiras de basto poderá um dia utilizar o recurso de tradução da administração pública portuguesa e permitir-lhe, pelo menos, conseguir transformar um ofício, uma carta, uma pequena resposta, enfim, em algo editável e algo que, de alguma forma segura e, digamos, confirmado esse trabalho por este conjunto de tradutores, possa, de alguma forma, ser a resposta direta e imediata para a administração pública. Por isso, concluo agradecendo a sua presença, agradecendo a vossa presença e desejando que, naturalmente, este encontro decorra da melhor forma possível, com muita participação, com muita, digamos, interatividade entre os que aqui tomarão a palavra e aqueles que estão aí desse lado e que podem, naturalmente, intervir e chamar a atenção para o que for necessário. Muito obrigado. Passaria a palavra à doutora Joana Ferreira, da Procuradoria-Geral da República. Obrigado.
Bom dia, muito obrigada José Manuel Araújo, muito obrigada a todos por estarem aqui. É uma honra ter aqui o Sr. Secretário de Estado, que conheci já há alguns anos numa conferência também dedicada, é verdade, em Brema, na conferência sobre a e-justice durante, enfim, pré-presidência portuguesa. Bem, em relação a isto e pegando um bocadinho na última ideia bonita que o Zé Manel aqui lançou, de que tem um sonho de que a senhora conservadora de cabeceiras de basto possa utilizar estes recursos, o meu sonho é mais imediato. Eu sonho a mesma coisa para as tradutoras da Procuradoria-Geral da República. Como sabem, a Procuradoria-Geral da República é a autoridade central na área da cooperação judiciária internacional. Neste momento, a investigação dos fenómenos criminais mais importantes é profundamente, intrinsecamente internacional, sendo que o Código de Processo Penal continua a dizer que tudo aquilo que tem que entrar num processo tem que entrar traduzido em português. Daí que possam calcular o drama de um setor que se vê, à semelhança do que é muito geral na administração pública, reduzido em termos humanos e sobrecarregado em termos de trabalho. Daí que o fator humano, que é algo que eu gosto sempre muito de falar, e devo dizer que se há coisa que me deu gosto hoje ao entrar aqui, é perceber como este encontro é uma coisa viva, porque o encontro é feito de pessoas. É um encontro da administração pública que, curiosamente, e acho que com alguma originalidade, se reitera desde 2010, de uma forma mais ou menos regular, nós temos vindo a encontrar. Somos muitos os mesmos, mas há muita gente nova. Isso é uma coisa excelente. Eu julgo adivinhar que essa gente nova vai vir do setor da tradução, mas vai vir também deste novo setor que se abre e que nos é, que nos vai ser completamente indispensável para conseguirmos continuar a corresponder, cada um na sua área de trabalho. E os meus agradecimentos vão ser, em primeiro lugar, o que o Sr. Secretário de Estado me perdoou, para o Dr. José Manuel Araújo, para a Assembleia da República, que agarrou no encontro, numa altura em que ele estava num momento de auto-interrogação. Passámos a fase do autoconhecimento, da auto-apresentação, atravessámos a fase da equação, o que é que nos aflige, estamos a chegar à fase das soluções. E este encontro, o tema deste encontro, vai versar sobre isso mesmo. E para isso, Sr. Secretário de Estado, não podemos sobreviver sem o seu interesse, sem o seu apoio, sem a sua ajuda. Muito obrigada.
Ora, muito bom dia, Dr. José Manuel Araújo. Antes de mais, agradecer-lhe o convite que me fez para estar aqui presente. É, de facto, um grande gosto. Na altura, quando recebi o convite, fiquei assim um bocadinho surpreendido, porque, de facto, é uma área... Que não é das primeiras que aparece no radar da modernização administrativa, mas depois de olhar um bocadinho para ela percebi que estava completamente enganado e que afinal estava bem no centro e bem no eixo da modernização administrativa, e já lá irei daqui a uns minutos. Doutora Joana Ferreira, que de facto tive o prazer de conhecer há muitos anos, e eu disse há bocado com menos cabelos brancos, e é verdade, já foi há 12 anos, não é? 12 anos, pá. A vida passa num instante e a verdade é que felizmente continuamos a ter a oportunidade de dar um contributo nestas áreas, agora já não tanto da justiça, mas em geral da modernização administrativa, mas no caminho da modernização e da utilização de recursos tecnológicos que podem facilitar a vida das pessoas. É bom ir encontrando pessoas que continuam com a mesma vocação, é o seu caso e eu tento que seja o meu também, ainda bem por isso. Senhora Vice-Presidente da Agência para a Modernização Administrativa, e que grande parceira destas coisas da modernização, aliás, é o motor no Estado de promoção desta transformação, e portanto é com grande gosto que a vejo aí. Sr. Professor António Branco, que o professor doutor conheci hoje, mas já estava curioso, porque conheço os projetos e, portanto, às vezes ouvimos falar dos projetos e não conhecemos as caras, e depois, quando juntamos as duas, as coisas fazem, de facto, mais sentido. E, portanto, ainda bem que tive a oportunidade de o conhecer, porque de facto, admiro alguns dos projetos que está envolvido e espero que cheguem a bom porto e possam ajudar a melhorar aquele que é o panorama de vários aspectos da própria administração pública, porque a Faculdade de Ciências não trabalha só para dentro, mas também trabalha para dentro. E, portanto, desse ponto de vista, foi um gosto conhecê-lo aqui hoje. E, minhas senhoras e meus senhores, eu começaria por dizer que eu vou dizendo isto várias vezes e tem o propósito de focar um bocadinho aquilo que eu faço. Nós entendemos na Secretaria de Estado da Modernização Administrativa que modernização administrativa é qualquer medida que tenha a vocação, o objetivo de cumprir que tenha por vocação cumprir três objetivos: simplificar a vida das pessoas, criar um melhor ambiente para os negócios e aumentar a eficiência da administração pública. Ao longo dos anos, e também não é novidade para ninguém, o grande instrumento da realização destes desejos, destes objetivos, tem sido o programa Simplex, que teve já 9 edições. Estamos a falar de 1.678 medidas aprovadas ao longo dos anos. E eu acho que não vale a pena explicar o que é o programa Simplex, toda a gente tem mais ou menos noção, que acaba por ser um contrato anual feito entre o Estado, o Governo e a comunidade, no sentido da adoção de um conjunto de medidas de modernização administrativa. Empresas como medidas como o Casa Pronta, o Cartão de Cidadão, o Licenciamento Zero, estou a ver ali a Ana Sommer, que nunca ouviu falar destes projetos, pois não, são tudo novidades, o IRS Automático, e por aí fora, ao longo dos anos, têm sido, de facto, algumas das marcas deste programa. Mas aquilo que muitas vezes não é visível por trás deste programa são os vetores, os princípios que informam as várias medidas que vão sendo tomadas. E eu diria que ao longo dos anos o programa Simplex tem tido três vetores principais. Por um lado, o princípio digital por omissão, ou digital by default, que não é muito fácil de traduzir, mas é mais ou menos isto, mas é autoexplicativo, portanto, não carece de... Vou saber como é que se traduz melhor, aliás, este é o sítio onde eu posso sair daqui com a melhor tradução para digital by default. E que, no fundo, por exemplo, quer dizer, em que tendencialmente as coisas, quando são criadas já a pensar no mundo digital, e é o que aconteceu, por exemplo, ainda agora com a passagem, com a criação da possibilidade de renovar a carta de condução na internet, entre tantos outros projetos. Outro princípio essencial é o princípio uma só vez, ou o princípio once only, que pretende garantir que os cidadãos e as empresas não devem ter de fornecer ao Estado informação que este já tem. E é o princípio que está por trás das one-stop shops, portanto, estamos a falar da empresa na hora, por exemplo, casa pronta, de todos os momentos em que se centra num único ponto, o ponto de contacto entre o cidadão e a administração, mas também quando se eliminam obrigações de reporte daquela informação que o Estado já tem. E finalmente, e deixei este para o fim, não foi por acaso, um outro princípio que se toca no princípio uma só vez, ou que também o ajuda a densificar, que é o princípio partilha e reutilização, ou partilhar e reutilizar, como queira. E que assenta que nem uma luva a aqueles que são os fundamentos da criação do serviço que vem aqui ser apresentado hoje, o e-tradução.gov.pt. E o que é este o princípio partilhar e reutilizar? É exatamente essa ideia de que a administração pública cria com muita frequência bens e serviços que não usa na sua plenitude ou usa de forma insuficiente e que podem e devem ser reutilizados por todo o resto da administração pública em diversas dimensões. Eu vou-vos dar apenas alguns exemplos. Vou-vos dar um exemplo, uma coisa que é muito evidente, por exemplo, no caso das autarquias locais. É muito frequente nós encontrarmos uma autarquia a desenvolver exatamente o mesmo sistema de informação, a mesma app que foi desenvolvida na autarquia ao lado. Isto não acontece só nas autarquias, acontece nos vários departamentos do Estado. E, portanto, é sempre bom quando se vê um serviço que nasce exatamente com esta vocação. Com a vocação de estimular a partilha de conhecimento, a partilha de conteúdos, a partilha daquilo que é criado num lado do sistema e que pode e deve ser usado em todo o sistema. E, portanto, este é exatamente o vetor que dá, que molda o serviço e-tradução.gov.pt, que é uma parceria entre a Agência para a Modernização Administrativa, a Faculdade de Ciências e a Linkair, e conta com outros parceiros internacionais, designadamente espanhóis, franceses, irlandeses, e que consiste, grosso modo, até porque vão ter a oportunidade de saber hoje com calma em que é que consiste, mas consiste num repositório de conteúdos traduzidos com os pares nas duas línguas, passível de ser consumido por todos os participantes no sistema. E desse ponto de vista é, de facto, uma experiência muito interessante. Experiência essa que já conta com algumas entidades beneficiárias desde o primeiro momento, portanto, os early adopters, né, como gostam de chamar, a Assembleia da República, a PGR, a PJ, a ADGAJ, o Tribunal Constitucional, penso que são estes, e, portanto, e que tenho expectativa que se venha a alargar a toda a administração pública, não só com conteúdos, mas também com utilizadores. Mas, vamos lá ver, nesta área não podemos ficar parados. Este é um bom passo, é um passo muito interessante, mas eu acho que deve ser apenas um primeiro passo no sentido do futuro. Isto que eu vou dizer agora vale para a tradução, vale para todas as áreas na administração pública em geral. Quem fica parado morre, não haja dúvidas sobre isso. O tempo é absolutamente inexorável, vai continuar a passar, independentemente do facto de nós pormos as mãos à frente dos olhos ou nos ouvidos e não ouvirmos, não vermos, fincarmos bem os pés assentes na terra. Isso é irrelevante. O tempo vai continuar a passar. E nós só temos dois caminhos. Ou assumimos isso, e entramos no comboio e modernizamos-nos permanentemente e amanhã somos nós que fazemos o nosso próprio futuro, ou deixamos que outros o façam e eles podem não contar connosco no futuro que eles próprios criaram para eles. E desse ponto de vista, a mensagem que eu vos queria dizer é que, tal como nós, no âmbito da organização ou da adoção de medidas de modernização administrativa, temos vindo a evoluir nestes vetores que servem de molde às medidas simplex, ou de promotores, ou que informam as medidas simplex, e os novos vetores são, por exemplo, incentivar a fazer em vez de obrigar, usando princípios da indução comportamental, porque, de facto, não há dúvida nenhuma que se as pessoas adotarem determinados comportamentos que são mais condizentes com aquilo que é o nosso desejo e mais adequados a simplificar a vida das pessoas, a criar um melhor ambiente para os negócios ou a tornar a administração pública mais eficiente e o fizerem voluntariamente, seguramente que a aceitação vai ser maior. E ainda agora foi criada, por exemplo, a medida do selo ASAI, que assenta exatamente nesse princípio, em que quando a ASAI fiscaliza um estabelecimento, em vez de se limitar a chegar lá, quando há falhas, instaura processos de contornação, quando não há, vai-se embora, vai passar a fazer mais do que isso, vai passar a, se estiver tudo de acordo com as regras legais, vai passar a deixar um selo em que atesta que naquele dia, àquela hora, aquele estabelecimento cumpria as regras, como forma de promoção do cumprimento das regras, não só por via da sanção, mas também por via da busca do reconhecimento e da busca de uma certificação pública que possa ser mostrada junto dos consumidores, portanto, que demonstra uma mudança de atitude. Também outros vetores, como, por exemplo, o deduzir em vez de perguntar, porque nós hoje temos tanta informação na administração pública, quase que adivinhamos o que as pessoas precisam, e continuamos à espera que venha alguém pedir, olha, queremos isto ou queremos aquilo, porque, como dizia que a senhora procuradora falava da... a lei ainda diz isto, porque a lei muitas vezes ainda diz que tem de ser de determinada maneira, mas temos que pensar para lá, temos que pensar de outra maneira, temos que olhar para a frente. Hoje em dia nós sabemos o que as pessoas querem, não precisamos que elas nos digam o que querem, não precisamos que elas nos digam o que querem, por exemplo, e um exemplo daquilo que já foi feito nesta matéria, que querem beneficiar da taxa social de energia elétrica. Nós presumimos que elas querem beneficiar da taxa social de energia elétrica. Depois, quando muito, podemos aceitar que elas digam que nós não queremos beneficiar disso. Mas, pelo menos, à partida, nós temos que presumir que elas querem. Ficarmos passivamente à espera, não. As pessoas que venham pedir e fazer prova de que beneficiam das condições. Nós sabemos quem elas são. Sabemos quem é que beneficia das condições. O que nós temos que fazer é dar-lhes a possibilidade de dizer, olha, se não queres beneficiar, diz que não. Mas, de resto, não precisamos de ficar à espera que alguém nos venha dizer. E, finalmente, o princípio prevenir em vez de remediar. E que passa por, que é um princípio parecido com o anterior, mas que passa por usar a informação que temos para antecipar o problema e adequarmos a atuação da administração pública, não tanto a corrigir, mas a prevenir o problema. Isto assenta num fortíssimo investimento que tem sido feito em termos de inteligência artificial neste último ano. Eu diria que o último ano foi um ano de mudança nesta matéria. Houve uma primeira call da FCT, inicialmente foram 500 mil euros, depois mais 3,8 milhões de euros para projetos na área da inteligência artificial aplicáveis na administração pública. Mais recentemente houve outro. No âmbito dos sistemas de incentivos à modernização administrativa, tivemos um pacote de 10 milhões de euros, que está neste momento em fase de apreciação de candidaturas, para a introdução de ferramentas de inteligência artificial na administração pública. Portanto, estamos a falar já de valores com bastante significado. E estamos a falar de projetos muito interessantes, como, por exemplo, dos iniciais, posso-vos dizer, havia lá um que pretendia determinar, usando a informação do IFP, associada a informações, por exemplo, dos anúncios de emprego, qual era a probabilidade de determinado desempregado, no momento em que se torna desempregado, de se vir a tornar um desempregado de longa duração. Ou na área da saúde, há muita coisa na área da saúde, em termos de prevenção da doença e de diagnóstico precoce da doença, usando instrumentos de reconhecimento de imagem e de padrões. E, por exemplo, um projeto que ainda agora está em fase de candidatura, eu vou falar dele porque tem a ver convosco, mas que se candidatou recentemente também a uma call da FCT, que é o CrossLang, e que pretende criar para a administração pública um motor de tradução assente à inteligência artificial. Eu não vou alongar muito, até porque sou professor responsável, portanto a culpa é que... responsável pelo projeto está aqui, mas que é de facto, e eu não podia deixar de falar nisto, um caminho para o futuro. E aqui chegados, eu digo-vos qual é aquele que tem sido o principal vetor, o novo vetor, que tem sido usado para informar as medidas de modernização administrativa. Tem sido o vetor da inovação permanente. Hoje em dia, o princípio é, cria-se uma medida e passado 6 meses está-se a olhar novamente para ela a ver se ela cumpre os objetivos que foram criados. Porque a velocidade a que a realidade muda impõe-nos isso. E por isso foi criado o LabX, que pertence à AMA, que é o Laboratório de Experimentação da Administração Pública. Temos o CIGEP com o Sistema de Incentivos à Inovação na gestão Pública. Portanto, temos instrumentos para perseguir esse desejo de inovação permanente, mas temos que os cumprir. E aquilo, a palavra que aqui vos deixo, eu com toda a sinceridade, toda a transparência, vos digo, da minha reflexão, eu acho que a tradução é aquela área que tem uma morte anunciada há muitos anos atrás. Eu acho que essa visão não é propriamente... Aliás, a realidade tem vindo a mostrar que não é adequada. Agora, tem de se modernizar, como todas as áreas. E eu acho que cada vez mais tem que assentar em ferramentas que permitam... Porque a tradução hoje em dia é tão necessária, e os profissionais são tão poucos, que ou têm capacidade de aumentar de forma muito significativa a sua produtividade, e portanto aquilo que hoje demora a unidade de tempo que demora a fazer uma tradução tem que amanhã permitir fazer 10 ou 100, porque o número de tradutores não é suficiente para as necessidades do mundo. O mundo hoje em dia quer falar todo em bloco e a uma só voz. Ou sem ter esse tipo de barreiras linguísticas que dificultam a comunicação entre povos. E vocês são o interface dessas comunicações. Agora, vocês não são em número suficiente. E, portanto, para tornar viável, e vocês também tirarem partido fortíssimo deste momento histórico, que é o momento em que são imprescindíveis, têm de ser capazes de dar este salto de elevação da produtividade. E para isso só é possível com ferramentas tecnológicas poderosíssimas que já existem e que podem ser evoluídas. Porque elas são, acima de tudo, mais do que autossuficientes, são instrumentos ao serviço dos tradutores. Eu vou-vos dar um exemplo, noutra área. Há muito tempo que se fala dos carros autónomos, mas toda a evolução tecnológica que tem existido até agora, a nível no que respeita à condução, tem servido essencialmente para quê? Para ajudar os condutores. Eu ando todos os dias na rua e não vejo nenhum carro andar sozinho. E é exatamente o mesmo que se passa na vossa área. Daqui a 50 anos, daqui a 50 anos eu sei lá o que é que vai acontecer. Nem sei quantos de nós é que desta sala aqui ainda cá estarão. Mas agora, e nos próximos 10 anos, que é quanto eu consigo olhar, vocês são das classes profissionais mais desejadas e mais necessárias. Têm de ser capazes de responder. Obrigado.
Muito obrigado. Termina aqui a sessão de abertura. Se o Sr. Deputado pensa que sairá agora, fazemos aqui só um breve compasso de espera para sair o Sr. Deputado e depois o António Branco vir até aqui fazer a sua intervenção. Muito obrigado. Muito bem, então vamos, como ouvimos o seu Secretário de Estado dizer que os tradutores são poucos e são imprescindíveis, aproveitamos este momento em que estão muitos dos que são poucos aqui desta sala e pedir ao António Branco que faça, digamos aqui, digamos a chamada oração de abertura ou intervenção de abertura desta sessão com, enfim, sobre o tema o papel da administração pública no futuro da tradução automática. Vamos lá ver se ultrapassamos esta questão técnica. E pronto, acho que sim, estamos em condições. António Branco, muito obrigado pela presença. Enfim, já é uma pessoa que muitos dos tradutores reconhecem como alguém ligado a esta área da tradução automática, enfim, da automatização de um conjunto de procedimentos, e por isso é com muito gosto que passo a palavra. Obrigado.
Muito obrigado, Zé Manuel. Muito bom dia a todos. Começo por agradecer a distinção deste convite, estar aqui, enfim, para falar da minha área, daquilo em que eu trabalho. Eu venho da Faculdade de Ciências de Lisboa, sou do Departamento de Informática e, portanto, trabalho em Inteligência Artificial desde há 30 anos, com um foco particular na tecnologia da linguagem, no processamento da linguagem natural, e dentro do processamento da linguagem natural tenho trabalhado em tradução automática. Aliás, foi num projeto de tradução automática que comecei a minha carreira de investigação científica. Mas tenho uma afinidade com o trabalho das pessoas que aqui estão, presumo sejam maioritariamente tradutores, não só por via do meu trabalho na tradução automática e nas questões do processamento da linguagem natural e da preparação tecnológica da língua portuguesa para a era digital, mas porque eu próprio também já exercitei a mão em alguns tempos idos no passado, jovem, a fazer traduções, imaginem, para as publicações da Europa-América. E, portanto, eu sei, enfim, de raspão o que é que significa. Fui assistente editorial da Europa-América também e, portanto, lidava com os tradutores e com os contratos com os tradutores. Eu fazia a correção depois da tradução que nos chegava, etc, etc. Bom, então convidaram-me, e eu com muito prazer aceitei o convite para estar aqui hoje, e entregaram-me este título que vocês aqui veem, o papel da administração pública no futuro da tradução automática, que eu aceitei sem reclamar, até ao dia em que tive de fazer estes slides e tive de me pôr a pensar o que é que eu ia dizer sobre este assunto. Ora, e eu percebi que, para falar do papel da administração pública, ou seja, de vocês, no futuro da tradução automática, tínhamos de começar a pensar antes qual é que é o papel da tradução automática na administração pública e no vosso trabalho. E, para fazer isso, tínhamos ainda de recuar mais um passo e pensar acerca do futuro da tradução. E eu já participei em alguns encontros com tradutores para divulgar, fazer divulgação científica, e não vale a pena escapar à questão. Portanto, eu falo da perspectiva em que sou competente, que é a perspectiva científica e tecnológica, mas quando se abre o debate ao público, a primeira pergunta que aparece é sempre: e os nossos empregos? Então, mais vale começar logo pelo princípio e ir ao assunto, e é por aí que eu vou começar hoje. Portanto, qual é que é o futuro da tradução? O futuro da tradução, na minha humilde perspectiva, vocês dirão o que é que acham desta perspectiva, seguirá o futuro da tradução automática. É isso, na minha perspectiva, é inescapável. E, portanto, o que nós vemos agora perguntar qual é o impacto da tradução automática no futuro da tradução humana. E a primeira coisa que há a dizer é: não é o fim da tradução humana. Isto é a minha convicção, não é para estabelecer uma relação simpática convosco e vocês terem a tolerância de me ouvir até ao fim da minha comunicação, é porque é a minha convicção. A minha convicção é que não é de todo o fim da tradução humana, e vou-vos expor algumas razões para eu ter construído esta convicção. Primeiro, porque agiliza as traduções feitas pelos tradutores. E esse é o primeiro temor que pode surgir, que é as pessoas veem os seus empregos desaparecer ou veem os seus proventos desaparecer. Eu creio que nem uma coisa nem outra. Porquê? Porque reduzir o custo por página não implica reduzir o provento ao final do dia. Ok? porque a gente vai fazer mais páginas traduzidas, mas isso não nos implica que a gente não entregue mais páginas ao final do dia e, portanto, mantenha o mesmo nível de provento. Portanto, eu acho que a tradução humana continuará a existir e é agilizada e apoiada pela tradução automática. Um outro ponto que se destaca para mim é que a tradução automática acelera o fim das barreiras linguísticas de uma forma que o trabalho da tradução humana nunca conseguiria fazer por meras questões práticas. Okay? Porque a tradução automática viabiliza traduções que seriam inviáveis se tivessem de ser feitas por tradutores. Okay? Por exemplo, traduções que um tradutor nunca aceitaria fazer, são coisas, pequenos textos, um parágrafo, situações é que para o cliente um rascunho basta. Os tradutores não queriam, não estariam disponíveis para fazer isso, nem era prático fazer isso. Situações em que o cliente não pode pagar, e que são imensas, ou porque a sua bolsa não chega, ou porque, para o efeito que é a tradução, não valerá a pena pagar o valor que corresponde e que é devido ao tradutor humano. E também situações em que seria inútil chamar um tradutor, porque quando o tradutor tivesse terminado o seu trabalho, a tradução já não tinha interesse prático. Por exemplo, quando as pessoas estão a falar online, em chats online, não há maneira de meter um tradutor no meio, e que não falam a mesma língua, obviamente, não há uma maneira de pôr um tradutor no meio de forma escalável para milhões ou bilhões de pessoas, para ajudar uma pessoa que fala chinês a falar uma pessoa por chat com uma pessoa que fala português e não partilha uma língua comum. Okay? Portanto, a tradução automática ajuda a acelerar ou acelera o fim das barreiras linguísticas em pontos e em dimensões que não vem substituir a tradução humana, vem preencher uma lacuna que não é preenchível pelo trabalho dos tradutores humanos. Mas, face a isto, vem viabilizar novos modelos de negócio para os tradutores. O fundador e o dono da Alibaba, que é um dos homens mais ricos do mundo, o Jack Ma, não soube escrever uma linha de código de programação. Ok? Portanto, as pessoas para montarem negócios online, de grande escala, média escala, pequena escala, não precisam de ser informáticos, não precisam de ter tirado uma licenciatura em engenharia informática. Precisam de perceber do negócio e ter a visão dos novos modelos de negócio que a transformação digital pode apoiar. E eu acho que aí os tradutores conhecem esta área melhor que ninguém e, com uma mente aberta para as vantagens que a tecnologia virá trazer, podem rapidamente passar à frente de outras pessoas que tomarão o seu lugar se os tradutores não o fizerem. E, finalmente, de uma vez por todas, a tradução automática não substitui a tradução de qualidade, que será sempre precisa. Há circunstâncias, há ocasiões, há propósitos para o qual é preciso tradução de qualidade, a maior qualidade possível, muitas vezes até certificada, e a tradução automática nunca substituirá isso. Por estas razões, e provavelmente também por outras que a mim ainda me escapam, mas que vocês poderão saber, a tradução automática não é o fim da tradução humana. É uma nova etapa, vai trazer a tradução para um novo patamar, abrir novos modelos de negócio e abrir novas perspectivas para o trabalho dos tradutores. E, portanto, tirando do caminho esta questão, ou abrindo a questão já de início, e vamos agora para esperar pelo debate, a ver o que é que vocês têm para dizer, se têm alguma coisa, cabe a questão qual é que é o futuro da tradução automática. E, como tudo, segue-se do seu passado, e muito rapidamente, qual é que foi o passado da tradução automática. Bem, a tradução automática teve duas grandes fases, está a entrar agora numa terceira. Na primeira fase, das duas últimas décadas do século passado, a tradução automática era baseada em regras gramaticais. Eram programas em software, construídos por pessoas que codificavam regras gramaticais. Portanto, as generalizações gramaticais que são colhidas nos dicionários, nos livros que são as gramáticas, nos papers dos linguistas, etc., etc., eram vertidos para aplicações, para software, e esse software fazia o quê? A gente dava-lhe uma frase de input, passava por esses módulos que o processavam e a frase de input era traduzida para uma equivalente numa linguagem lógica. Okay? E essa linguagem lógica é a representação semântica da linguagem, da frase de entrada, e a partir desta tradução na linguagem lógica, obtém-se a frase equivalente na linguagem de chegada. E temos este triângulo, cada ponto do triângulo corresponde a diferentes módulos neste processamento, e mais basicamente a ideia era esta. Na fase seguinte, que foram as duas primeiras décadas, grosso modo, do presente século, passámos da tradução automática baseada em regras gramaticais para a tradução automática baseada em estatística. E aí, a novidade foi o seguinte. As regularidades linguísticas, as regularidades gramaticais, já não eram codificadas manualmente por um tradutor ou por um conjunto de tradutores, não. Eram instanciadas em bases de dados. Como? Através da construção daquilo que nós conhecemos na nossa gíria, tree banks. Tree banks são bancos de dados constituídos por frases a que está associada a sua representação gramatical, análise sintática, análise semântica. Então, em vez de pessoas conhecedoras, peritas, codificarem as regularidades sintáticas, semânticas, gramaticais em geral, num software através de instruções, não, instanciam nas árvores gramaticais que correspondem a cada frase e acumula-se quantidades gigantescas destas frases e faz estes tree banks. Qual é que é a utilidade disto? A utilidade é que agora, através de software baseado em estatística, essas generalizações são recuperadas a partir dessas várias instanciações que ocorreram nos tree banks. E, de alguma forma, há um processo mediado, em vez de a gente declarar as regras, a gente recolhe as generalizações a partir dos tree banks. E vocês podem dizer, mas isso não traz mais trabalho, não traz menos eficiência, não traz mais custos computacionais? Não. Porquê? Porque permite abordar um aspecto que era de muita difícil solução no paradigma anterior, que é a resolução da ambiguidade. No paradigma de tradução automática baseada em regras, é mais do que difícil. Era virtualmente impossível resolver a ambiguidade. Com esta abordagem, tornou-se possível resolver a ambiguidade. Quando eu digo tornou-se possível, não é conseguimos resolver a ambiguidade com uma taxa de sucesso de 100%. Mas conseguimos resolver a ambiguidade com taxas de sucesso, por exemplo, para o caso da anotação morfossintática, na casa dos 97%, 98%. A anotação morfossintática consiste no quê? A gente dá uma frase e o nosso programa vai palavra a palavra e em cada palavra que é ambígua, lexicalmente ambígua, decide, isto aqui é um nome ou um verbo, se podendo ser um nome ou um verbo, ele decide se é um nome ou se é um verbo. E há casos bastante complicados em que há 5, 6, 10 categorias possíveis para a mesma forma lexical e ele decide dentro dessas 10 possibilidades qual é aquela que naquela ocorrência deve valer. E temos uma taxa de sucesso no estado atual da tecnologia de 98% para esta tarefa. E, portanto, este foi o passo em frente. E agora, recentemente, nos últimos par de anos, 3, 4 anos, talvez, apareceu um novo paradigma na tradução automática, que é a tradução automática. Portanto, isto aqui era a recolha portanto, já não tínhamos uma forma lógica. A preocupação era, sobretudo, ainda na estatística, a recolher as probabilidades de uma certa palavra ser traduzida por outra. Por exemplo, a partir de um certo corpus, a gente poderia saber que das em alemão tem 70% de probabilidade de ser traduzido para o artigo definido de em inglês, ou 15% para that, ou 7,5% para which, e por aí fora, por aí fora. E com base nestas probabilidades, o software estatístico sofisticado iria decidir a cada caso, quando encontrasse uma nova palavra para traduzir e o contexto que ficou para trás, qual destas probabilidades deveria atuar, etc, etc, e combinar e por aí fora. Bom, hoje em dia entramos num novo paradigma da tradução automática baseada em redes neuronais. E o que é uma rede neuronal? Uma rede neuronal é constituída por camadas de neurónios artificiais. Ok? Vocês veem aí representado uma camada, outra camada, outra camada. Os neurónios são coisas muito simples que tentam replicar de maneira muito simplista um neurónio do cérebro humano. Consiste em recebe um input de várias vias e, combinando esse input de alguma maneira, debaixo de algum tipo de algoritmo, se passar um certo patamar, dispara um sinal daí para a frente. Se não passar um certo patamar, não dispara um sinal daí para a frente. A ação combinada de vários neurónios artificiais em camadas, e as camadas combinadas de maneira engenhosa, permite hoje em dia resolver imensas tarefas, como por exemplo reconhecimento de imagem, e também, neste caso, fazer tradução automática. As pessoas que têm trabalhado, os tradutores humanos que têm trabalhado, apoiados pela tradução automática baseada em redes neuronais, estão muito contentes. Eu falo das pessoas que eu conheço, que trabalham na Comissão Europeia, com o sistema da Comissão Europeia, que hoje em dia é baseado em tradução automática, ou a tradução automática é baseada em redes neuronais. Das minhas métricas mais científicas e mais objetivas que nós usamos no nosso trabalho de investigação, a ideia que nós temos é que a fluência do output aumentou imenso, ou seja, a gente lê o output e temos dificuldade em dizer que aquilo não foi produzido por um humano, mas a adequação ainda deixa muito a desejar, ou seja, a correspondência do output ao input é que deixa a desejar. Ou seja, a máquina é capaz de se livrar por si própria, de construir frases bem formuladas e gramaticais, mas à custa se desviar muitas vezes do que estava no original em termos de conteúdo. Okay? Ora bem, hoje em dia, então, nessas redes neuronais, a representação semântica já não é uma forma lógica, é, imaginem, um vetor. Um vetor que é constituído por um conjunto de células com dados. Os vetores podem ter um tamanho muito grande, podem ter 300 células, 800 células, e o significado de uma frase é codificado num vetor. Okay? E a distância semântica entre as frases, se são sinónimas, se não são sinónimas, mede-se pela distância nesse espaço vetorial, a distância entre esses vetores. Aqui vocês veem, há umas técnicas matemáticas para projetar, como estão a imaginar, a gente não consegue conceber na nossa mente um espaço vetorial a 300 dimensões. Então há umas técnicas matemáticas para projetar isto em duas dimensões e o resultado é um bocadinho o que aqui está. Isto é retirado de um paper da equipa da Google, em que eles projetaram os vetores resultantes da tradução automática entre português e espanhol, inglês e espanhol e português e inglês. Portanto, o azulinho é os vetores da representação intermédia quando eles fizeram tradução automática português e inglês, os amarelinhos do inglês para o espanhol e os laranjinhas do português para o espanhol. Como vocês conseguem ver, esta parte aqui está mais densa, porque as línguas sendo mais comuns, os vetores ficaram mais aproximados uns dos outros. Okay? Ora bem, então, hoje estamos com a tradução automática baseada em redes neuronais. Já não há programadores a programar explicitamente em código as regras gramaticais, mas continuamos a precisar de dados. Okay? E, portanto, aqui, quantos mais dados, melhor a qualidade. Okay? Portanto, as redes neuronais são um tipo de aprendizagem automática, aquilo que nós temos ouvido nos últimos tempos como uma grande buzzword, machine learning, a qual é, digamos, neste momento, a grande locomotiva da inteligência artificial. Okay? Portanto, e quantos mais dados nós fornecemos ao sistema, melhor ele aprende as regularidades, ou extrai regularidades por si próprio, e melhor será a qualidade do serviço que presta. E quando a gente diz mais dados, melhor qualidade para a tradução automática, estamos a falar exatamente de que dados? Estamos a falar de corpora multilingues paralelos. Ou seja, nem mais nem menos do que aquilo que todos vocês fazem na vossa atividade diária. Quando vocês estão a traduzir um texto do português para o inglês, ou do inglês para o espanhol, ou o que seja, ao final do dia, quando têm a tradução na vossa mão, vocês têm perante vós, um fragmento de um corpus alinhado multilingue. E são esses dados que são importantes para treinar os sistemas de tradução automática baseado em redes neuronais. Okay? Portanto, passamos então para a segunda parte. Qual é que é o papel da tradução automática no futuro da administração pública? Eu diria que, inequivocamente, há que afirmar que os serviços de tradução automática são necessários para a administração pública, são necessários para o vosso trabalho, e não só para o vosso trabalho, já lá vamos, e são necessários serviços endógenos de tradução automática. Não são necessários quaisquer serviços de tradução automática, que esses quaisquer já existem, como o Google Translate, o Bing, etc., etc., ou até soluções vendidas por fornecedores, empresas que fazem soluções particulares dessas empresas. E precisamos de serviços endógenos de tradução automática na administração pública, na portuguesa, na espanhola, em qualquer uma. Porquê? Porque, dada a natureza do nosso trabalho na administração pública, precisamos proteger a reserva e garantir a confidencialidade dos dados. Porque, do nosso perspectiva atómica, ou da vossa perspectiva atómica, que esta manhã traduziram 10 parágrafos daquele documento, que ainda por cima é um documento que vai ser disponibilizado para toda a gente, parece que não há qualquer problema que é inócuo em termos de proteger ou não causa qualquer risco para a garantia da confidencialidade. E é verdade, quando olhada de forma isolada. Mas quando nós colocamos juntos todos esses textos que cada um de vocês traduz, mesmo aqueles que são de documentos de acesso aberto, os sistemas de extração de informação vão lá buscar informação que não está em nenhum desses documentos isoladamente e não está em nenhum parágrafo, mas que surge da agregação dos dados. É o que acontece com o que o Facebook faz com os nossos perfis, com os nossos likes, com os nossos posts, e faz a Amazon, e fazem a Apple, e fazem todos os outros. Cada um dos nossos posts é absolutamente inócuo. Cada um dos nossos likes é absolutamente inócuo. Mas junto com todos os outros nossos likes e posts e toda a nossa outra atividade, e a atividade nossa junta com dos milhões e bilhões de pessoas na net, revela informação que cada um desses não revela de forma isolada. E é isso que é preciso garantir, a confidencialidade e proteger a reserva dos dados que estão nos documentos que os tradutores estão a traduzir na administração pública. Depois, é preciso evitar conflitos de interesse. Porquê? Porque serviços de tradução automática são fornecidos por entidades que respondem aos clientes, que podem ser vocês e outras pessoas, e sou eu lá em minha casa, mas respondem também aos seus proprietários, respondem a autoridades nacionais que não a portuguesa e respondem a outros interesses que não necessariamente os nossos. E, portanto, precisamos não nos colocar numa situação que evite este tipo de conflito de interesses, em que a parte mais forte, não seremos nós, será quem fornece o serviço de tradução automática. Precisamos também de assegurar a autonomia nacional neste aspecto. Porquê? Porque não há nenhuma obrigação destes serviços de tradução continuarem a assegurar o serviço. Neste momento, eles podem cortar o serviço, não têm qualquer responsabilidade por isso, porque eles o estão a oferecer de forma gratuita. O Google Translate é gratuito. Quem nos oferece alguma coisa não é obrigado a continuar a oferecer. E, portanto, se temos uma atividade que é baseada num serviço que não está garantido ou que não temos maneira de o garantir, nós estamos em situação de vulnerabilidade. E, portanto, nós temos de assegurar a autonomia nacional a esse respeito. E temos também, com a introdução de serviços endógenos de tradução automática, contribuir para a transformação digital. Porque os serviços de tradução automática endógenos da administração pública são necessários para dar apoio ao vosso trabalho de tradutores, mas não apenas. Também para apoiar a transformação digital em geral e ser a base de serviços multilingues para pessoas que não falam português e que se dirigem à administração pública. Visitantes, imigrantes, investidores, refugiados, turistas, expatriados, todos esses precisam de consumir a informação e lidar e beneficiar dos serviços online que a AMA fornece, mas que estão todos, ou, na sua esmagadora maioria, em português, e não numa língua que essas pessoas possam dominar. Porque se elas dominassem o português, o problema deixava de existir, e eles não seriam estranhos à nossa cultura e à nossa língua. Portanto, vimos as duas primeiras partes, vamos finalmente ao desafio que me foi colocado, o papel da administração pública no futuro da tradução automática. O primeiro papel, ou o primeiro grande desígnio, digamos assim, da administração pública no futuro da tradução automática é desfragmentar os dados. É reunir os corpora multilingues paralelos que existem, mas que estão dispersos pelo disco rígido de cada um de vocês, pela pen que vocês já arrumaram em algum sítio numa das vossas gavetas, por coisas que estão perdidas ou estão esquecidas. E que dessa forma, separada e fragmentada, não têm qualquer utilidade. Têm um valor, um potencial imenso, mas é apenas virtual, porque não estão reunidos e não estão juntos numa única base de dados acessível. Okay? Portanto, o primeiro desígnio é desfragmentar os dados, reunir-se, com isso querendo dizer que temos de reunir os corpos a multilíngues paralelos, que é um corpus, a administração pública tem um corpus multilíngue paralelo gigantesco. E é das poucas entidades que têm condições de constituir tal corpus. Porquê? Porque pequenas empresas não estão nessas condições, o volume de tradução é muito pequeno, e se têm um volume grande, não o partilharão, porque isso é um asset, é esquece uma palavra em português, um asset estratégico, ok? Isto é de ler muita coisa em inglês. E, portanto, vão usar para o seu próprio benefício e não vão disponibilizar. E é isso que se passa com efeito hoje em dia. Tendo desfragmentado os dados, nós precisamos de a administração pública de reutilizar os dados. Tem conveniência em reutilizar os dados. Porquê? No imediato, porque isso vai dar maior consistência ao vosso trabalho de tradução. Porque vai dar mais qualidade no trabalho de tradução com base em memórias de tradução. E não vale a pena. Se já foi encontrada uma boa tradução para digital by default, que na minha opinião é digital por omissão, mas vocês dirão, não vale a pena cada um estar a pensar de novo nisso e até às vezes obter variantes. É digital por omissão e a memória de tradução rapidamente nos resolve esse problema e torna a tradução feita aqui, ou em Almada, ou em Faro, consistente across the board. Ok? Vamos ter maior autonomia, porque temos serviços de tradução automática endógenos, e vamos ter maior volume e mais variedade de dados. E isso vai trazer maior qualidade. Porquê? Porque maior volume, já percebemos que traz maior qualidade de tradução automática, mas há outra coisa também importante na qualidade da tradução automática, que é, se nós temos textos da área jurídica, temos textos da área da engenharia civil, temos textos da área dos jornais, artigos de jornais, temos textos daqui e dali. Se metemos tudo junto e treinamos um sistema de tradução automática, a sua qualidade vai ser bastante mais baixa do que se agarrarmos nos textos da área jurídica e treinarmos um motor de tradução automática só nesses textos e traduzirmos textos da área jurídica com esse motor. Portanto, é o que se chama ter motores de tradução automática orientados ou treinados sob domínios específicos. E aí a qualidade da tradução automática é muito alta, mais do que termos um motor de tradução automática que traduz tudo e qualquer coisa e está pronto para traduzir qualquer domínio. A ilusão que a gente cria de que a tradução automática é boa para qualquer domínio é que ganhamos por usar o Google Translate. Mas o Google Translate usa um pequeno truque, que é, eles sabem quais são os inputs mais frequentes que tipicamente os utilizadores lá colocarão. Ok? Vocês sabem qual é o input mais frequente em português que lá se coloca? Olá, bom dia. Que é quando alguém quer testar o Google Translate, é o que põe para ver o que é que aquilo dá. E esse, garantidamente, terá de ter uma. Eles estão lá e têm aquilo gravado para dar uma boa tradução. E mais umas centenas ou uns milhares de inputs deste género, e nós ganhamos a ilusão de que aquilo trabalha muito bem. Mas não é bem assim. Okay? Só para vos dar uma ideia, neste momento eu tenho um aluno de mestrado, eu tenho um projeto de colaboração com um colega na China e estamos a fazer um projeto de tradução automática português-chinês. E o meu aluno de mestrado conseguiu montar uma solução em 4 ou 5 meses que bate o Google Translate no par português-chinês. Okay? Quando a gente sai, e a outra coisa é que quando a gente testa o Google Translate ou o Bing, o que é que nós vamos testar? É o português-inglês, é o húngaro-inglês, toda a gente vai testar a sua língua para o inglês. Mas experimentem lá testar o português-húngaro. Não podem, porque eu também não posso, eu não sou húngaro, mas experimentarem testar, aquilo é uma desgraça. Se vocês forem testar o português-chinês, aquilo é uma desgraça. Okay? E, portanto, se nós aumentarmos o volume de dados e fizermos o treino dos motores por domínios da aplicação, área jurídica, etc, etc, vamos ter serviços de muito boa qualidade ao nosso dispor dentro da administração pública. Portanto, desfragmentar, reutilizar os dados e, finalmente, e com isto eu termino, os dados são importantíssimos para apoiar a ciência e tecnologia da língua portuguesa. Mais dados disponíveis significa mais progresso na tecnologia da língua portuguesa. E isso dá-nos melhores condições para o futuro da nossa língua, porque nos dá melhores condições para a preparação tecnológica da língua portuguesa na era digital, para a sua promoção e sobrevivência ao choque tecnológico e civilizacional que está em curso. Nós estamos bastante confiantes que nas 7 mil línguas que existem neste momento no planeta, o português será a quarta ou a quinta mais falada. Mas isso não é garantia de nada. Não é garantia de nada. As pessoas só utilizam uma língua se ela lhe continuar a trazer vantagens económicas e vantagens no seu dia-a-dia. É por isso é que as línguas indígenas, dessas 7 mil, um terço dessas línguas está em perigo de extinção. Nomeadamente, por exemplo, o exemplo das línguas indígenas no Brasil. Porquê é que as línguas indígenas no Brasil estão em extinção? Os índios não estão a desaparecer, não estão a ser extintos. Um índio ouve a sua língua indígena dos seus pais, dos seus avós. Mas porquê é que está em extinção? Obviamente porque essa língua não lhes traz vantagem económica no seu dia-a-dia. Os empregos são empregos em português. Se quer, de facto, ter melhores condições de vida para si e para os seus descendentes, há que utilizar o português. E, portanto, as pessoas abandonam as línguas porque outras lhe trazem melhores condições económicas para o seu dia-a-dia. E no futuro da era digital, as línguas que não puderem ser usadas no dia-a-dia a lidar com agentes artificiais, com robôs, com serviços especializados, com outras pessoas que não falam a nossa língua, a gente tenderá a abandoná-la e a usar uma em que isso aconteça. E, portanto, é importantíssimo tratarmos da preparação tecnológica da língua portuguesa para a era digital e os dados, os corpos multilingues que a administração pública tem, são cruciais para nós avançarmos nessa direção também. E, portanto, e com isto, chego ao fim da minha comunicação. Agradeço a vossa atenção e paciência e estou à vossa disposição para as perguntas que quiserem colocar. Muito obrigado.
Muito bem, então eu ia fazer aqui uma proposta, no sentido de abrirmos agora um debate relativamente breve com o António Branco, fazermos depois a pausa para café e depois então avançarmos para as duas apresentações que digamos mais de apresentação de ferramentas. Portanto, não sei se o António Branco se quer sentar ou se quer esperar que as perguntas apareçam e possa... Sim? Obrigado. Há um microfone, não tanto para ouvirmos aqui, mas talvez para os outros, para os restantes.
Sou Paulo Marrecas Ferreira, do Gabinete de Documentação e Direito Comparado da Procuradoria-Geral da República. Nós, há muitos anos, trabalhávamos com bases de dados. E tínhamos bases de dados, por exemplo, de jurisprudências dos tribunais europeus, de organizações internacionais, Conselho da Europa, Nações Unidas, tínhamos bases de dados de tudo. E depois essas coisas, em ambiente topic ainda, eram coisas antigas, e esses materiais foram desaparecendo, foram reutilizados, foram incorporados, criou-se a base de dados da DGSI, etc., e tudo isso ficou partilhado e super disponível, e era interessante. E naquela altura havia um debate que se punha entre colegas juristas muito especializados na eletrónica, mas juristas mesmo assim, que diziam não, nós não queremos partilhar os dados porque são dados da administração pública e, portanto, a eles, a administração pública deve guardar egoisticamente os seus dados. E outros diziam, e eu tinha mais simpatia nessa altura por essa posição, não, os dados são toda a gente, o serviço público é financiado pelo dinheiro do contribuinte, portanto, isso deve ser colocado e disponibilizado o mais amplamente possível. Se se conseguisse agora fazer uma plataforma com, por exemplo, um manancial jurídico enorme, qual é a sua opinião? Deveria ser partilhado para o público em geral, para qualquer, por exemplo, um escritório de advogado, um tradutor que fizesse um trabalho freelance, qualquer coisa, ou ficaria na administração pública? Muito obrigado, Sr. Professor.
Certo. Muito obrigado pela pergunta.
Não sei se há mais questões, porque certo. Ali ao fundo... em cima. Eu acho que podíamos aqui juntar também a Patrícia Romã, a juntar três ou quatro questões para tentarmos ser mais eficientes nesta... Sim?
Obrigada. E muito obrigada por esta apresentação, porque me fez compreender coisas que eu nunca tinha percebido, também nunca tinha investigado muito, mas gostei muito da sua apresentação, acho que foi muito clara. Fico muito curiosa em relação a qual será o terceiro passo depois desta fase do machine learning e qual será a fase depois, porque provavelmente isto cada vez necessita mais de recursos computacionais, presumo eu, uma vez que os humanos também nessa parte participam menos. Gostava só que se pudesse falar um bocadinho, se calhar, eventualmente dos computadores quânticos ou essas coisas, mas não sei. Mas estou curiosa em relação ao futuro também dessa parte tecnológica que eu ignorava bastante. E em relação a esta pergunta que é feita, o que eu acho é que que se calhar vão falar depois desta é a tradução, o que eu acho é que todas estas coisas que se possam fazer têm que ser fáceis de utilizar, partilháveis, tentar fugir um bocadinho àquilo que nós fazemos sempre, que é arranjarmos uma coisa que até funciona muito bem, mas depois guardámo-la só para nós e não... Portanto, eu acho que isto é muito importante, poder partilhar, eventualmente salvaguardando as coisas todas que possam ser necessárias de confidencialidade, essas coisas todas, e acho que tem que ser coisas simples, não ter aquela coisa dos sistemas de passwords que são muito complicados e que depois que levam a que as pessoas deixem de utilizar. Mas acho que tudo isso é mesmo muito importante. Todas as coisas que disse pareceram mesmo muito importantes e agradeço-lhe a sua apresentação.
Obrigada. Muito obrigada, professor, pela sua apresentação, muito esclarecedora, de facto, como me disse, e bem. Eu só queria fazer uma pergunta prática. Em que medida estão envolvidos tradutores nesse projeto, para além de produzirmos conteúdos, e é nisso que somos importantes?
Muito bem, eu acho que sim. Estamos aqui.
Está bem. A minha memória de curto prazo também já está. Sim. Atingiu os limites. Ok. Vamos lá ver. Sobre os dados. Portanto, eu não sou o único orador hoje. Há outros oradores que vão vos trazer mais informações, mais novidades. E eu não quero ser um spoiler e, portanto, não quero estragar. Mas quando eu estou aqui a falar de desfragmentar e reutilizar, a gente está a falar ao nível da administração pública. Portanto, quando se está a dizer vamos pôr tudo junto para poder ser utilizado, vamos na administração pública pôr tudo junto, que é para ser utilizado na administração pública. Pronto. Agora, esses dados podem depois ser abertos para o exterior ou não? A minha opinião depende. Há dados que são mais sensíveis, há dados que são menos sensíveis e, portanto, o que tem de se passar é a fazer uma classificação desses dados, e esses dados normalmente têm uma licença de distribuição. E, portanto, no momento de atribuir a licença aos dados, é onde fica decidido o nível de acesso aos dados por quem. Se é dentro da administração pública, se é fora da administração pública, etc, etc. Okay? Mas eu creio que sobre isso haverá... muita conversa ainda hoje sobre isso em detalhe. Sobre a questão da facilidade, é a mesma questão. Portanto, eu julgo que o Paulo Val e outras pessoas irão falar disso. Sobre os computadores quânticos. E sobre o futuro. Bem, o futuro é o que nos interessa a todos. Eu lembro-me que participei num evento organizado em Luxemburgo pela Comissão Europeia, pelos serviços da Comissão Europeia, sobre tradução automática, e convidaram os especialistas para falar sobre o que é que eles entendiam que era o futuro, há 5 anos atrás. Estávamos a um ano do início da evolução para a tradução automática baseada em redes neuronais. Ninguém apontou as redes neuronais como o fator disruptor, e isso aconteceu passado ano. Isso é interessantíssimo. Ora bem, e a outra coisa interessante é o seguinte: as redes neuronais existem desde os anos 40. Do século passado. Então o que é que mudou? Está bem, foram aperfeiçoadas, melhoradas, etc, etc, toda a matemática que está por trás, etc. Mas o que mudou crucialmente foi a capacidade de processamento dos computadores, a velocidade de processamento dos computadores e a capacidade de armazenamento dos dados, que era como havia nos anos 40, 50, 60 ou 70. Portanto, não há nenhum princípio mágico ou fundamental, fulminante, que de repente descobriram nas redes neuronais, sobre o qual não se andasse já a investigar nos anos 90, 80, 70, 60, por aí fora. O que mudou, e tem sempre mudado ao longo destes paradigmas todos, é a capacidade, a velocidade de processamento das máquinas e a capacidade de armazenar os dados. E a geração de dados. Porque hoje em dia os dados são gerados de maneira astronómica, porque temos a internet e a gente gera dados só pelo facto de disponibilizar coisas na internet, descarregar, construirmos nós próprios os textos, pormos, tirarmos, essas coisas todas. Ora, isso não existia nos anos 50, 60, 70 e por fora, e agora existe. Em relação à tecnologia quântica, tem a promessa de aumentar ainda mais exponencialmente a velocidade de processamento. E, obviamente, isso vai ser em si próprio um fator disruptivo. A gente vê que na computação a quantidade implica qualidade. A partir de um certo patamar, implica uma mudança qualitativa nas coisas. Mas neste momento não há vislumbre de que a tecnologia quântica esteja para funcionar nos próximos tempos. Talvez se esteja enganado, daqui a um ano seja desmentido. Mas, enfim, eu não trabalho na área da tecnologia quântica, mas tenho colegas, vou-me manter mais ou menos informado. Não há um vislumbre de haver um breakthrough assim para amanhã ou depois da manhã. Mas pronto. Portanto, eu acho que aí eu respondi às suas questões. A outra questão era sobre a dos tradutores, o envolvimento dos tradutores. Pois, o envolvimento dos tradutores. Bem, então eu vou-vos confessar uma coisa que vem de um insider, que é, desde sempre há uma espécie de batalha sociológica entre as pessoas ligadas à linguística e à tradução e as pessoas ligadas à tradução, ok? Em que, nos sistemas baseados em tradução, houve um momento em que se achou que as pessoas da linguística, da gramática e da tradução podiam dispensar os programadores. Apenas lhe construíam os sistemas e eles, em vez de escreverem gramáticas para as pessoas lerem, escreviam gramáticas para os computadores lerem. Hoje estamos num sistema oposto e, portanto, há pessoas que acham que chegou finalmente a hora de dispensar completamente os linguistas, os tradutores e as pessoas que sabem da linguagem. Ok? Mas eu já ando nisto há umas 3 décadas e já vi isto acontecer várias vezes. E, portanto, há um primeiro momento de euforia, de entusiasmo. Aconteceu com o paradigma da tradução automática baseada em estatística. Agora não vamos precisar. E depois, a pouco e pouco, que foi batendo num teto de vidro, que não aumentava mais o desempenho, e tiveram de buscar e repescar as coisas da linguística, as coisas dos tree banks, as coisas da gramática, para fazer aquilo melhorar. A minha convicção, e já escrevi um paper sobre isso, é de que, em breve, a tradução automática baseada em redes neurais terá de ir por esse caminho também. Neste momento, a tradução automática em redes neurais só quer saber dos dados, como a gente diz, raw text, texto nu e cru, sem mais nada, sem qualquer tipo de informação adicional do ponto de vista linguístico ou gramatical, mas, pouco a pouco, isso vai ser o seu caminho, porque, neste momento, as coisas já se estão a tornar... Já se está a sentir, as pessoas que fazem investigação na área, a sentir-se incomodadas porque os deltas de avanço estão a ser cada vez mais pequenos. Eu lembro, já nos anos finais, a gente via papers publicados na tradução automática baseada em estatística, em que aceitava-se um paper como um grande avanço que melhorava em 0,2%. O BLUC, que é uma métrica de qualidade automática, quer dizer, 0,2%, basta mudar o corpus de treino e aquilo tudo desaparece no ar e não tem nenhum significado. E hoje já está um bocadinho a sentir isso. E as pessoas também estão um bocadinho desconcertadas. Mesmo os grandes entusiastas das redes neuronais, por exemplo, os redes neuronais vão resolver tudo, vão dar a solução para a inteligência artificial e vão construir máquinas com todas as capacidades cognitivas dos seres humanos, a visão, a fala, tudo, a decisão, o planeamento, já estão desconcertados porque aqueles vetores que eu vos mostrei ali, enfim, de maneira sugestiva, a imagem, as pessoas não sabem o que é que está lá dentro. Enquanto que, nos anos 90, uma representação lógica, a gente sabia o que é que lá estava dentro, o que é que estava representado e o que é que não estava, e o que é que dali depois podia sair, hoje em dia, nos vetores, ninguém sabe o que é que está lá dentro. E as experiências que estão a ser feitas, que tentam procurar que tipo de informação linguística está, têm falhado todas, de forma totalmente desconcertante. Assim é que um paper no ano passado, na conferência, enfim, de topo da área, fizeram uma experiência em que treinaram uma série de sistemas de tradução automática, cada qual mais com melhor desempenho que o anterior e usaram esses vetores para outras tarefas de processamento de linguagem natural, como sumarização, como outras tarefas, e a melhoria da tradução automática e desses vetores não deu melhoria nenhuma nas outras tarefas de processamento de linguagem natural. Pelo contrário, quanto melhor era a tradução automática, se reutilizássemos os vetores que daí saíam, pior era o desempenho nas outras tarefas. Portanto, a ideia que se está a criar é que é algo que, em vez de ser generalizável, é afunilável. Está a afunilar. Está-nos a ganhar, está-nos a dar ganhos de desempenho em tarefas concretas, como tradução automática, reconhecimento de imagem, etc, etc. Mas à custa de não podermos transportar essa solução para mais nada ao lado. É, digamos assim, o ambiente, o feeling que neste momento se vive na nossa área. Mas os tradutores, não. Os tradutores traduzem e produzem corpos paralelos e é, neste momento, neste estado da tecnologia, é o contributo que... E que é muito bom, porque as pessoas acham que isso é muito pouco. Não. A quantidade de perícia que existe em produzir um texto que é a tradução do outro é imenso. Há imensa informação que está codificada nisso. E quando a gente dá os textos paralelos, há imensa informação codificada só no facto de termos esses textos em português, inglês, em inglês, húngaro, em húngaro, chinês, metidos lado a lado.
Muito obrigado. Eu acho que foi aqui um bom arranque deste encontro, porque lançou aqui um conjunto de pistas e, de facto, o contributo da academia é fundamental para que nós todos, enfim, que estamos no dia-a-dia, possamos perceber também, digamos, o espaço futuro. Eu acho que fazemos aqui uma pequena pausa para o café, talvez retomar às 40, para tentar ganhar aqui uns minutos, e depois começaremos com o Paulo Batista e depois o Paulo Valdo. Muito obrigado.
sente... Sim.
Ah, já está. É o encarnado. Pronto. Então, sejam bem regressados a esta segunda parte que tem um fio condutor da primeira. Como terão reparado, por uma questão de gestão da agenda, fez-se o intervalo para café antes da intervenção do Paulo Batista, que será agora a primeira intervenção desta segunda parte da sessão da manhã. Esta sessão será moderada por mim, Joana Ferreira, Procuradora da República da Procuradoria-Geral, e o que combinamos aqui entre os três será a primeira intervenção do Paulo Batista, depois a intervenção do Paulo Vale e depois o debate antes do merecido almoço. Cada um dos oradores tem 30 minutos ao seu dispor e que peço que respeitem e, se possível, se conseguirem encurtar um bocadinho as comunicações, melhor será, para conseguirmos ainda abrir espaço às questões que certamente serão suscitadas. Portanto, Paulo Batista.
Muito obrigado. Obrigado pelo convite que foi dirigido à Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia, que represento aqui. É com todo o gosto que estamos ao lado dos tradutores da administração pública nestes encontros, já não anuais, mas que nós vamos tentar manter. Para apresentar na prática aquilo que me foi pedido, era que apresentasse na prática a e-translation, o serviço de tradução automática, o sistema de tradução automática que nós utilizamos na Comissão Europeia como ferramenta de apoio ao nosso trabalho. Para isso eu vou mostrar, já abri, podem ver no projetor, ou melhor, na tela, a interface de entrada, a página de entrada neste Connecting Europe e-Translation, é assim o nome que foi dado. Eu passo para a apresentação, para poder interagir mais, sinto-me um bocadinho preso estando aqui sentado. Portanto, nós temos duas possibilidades de trabalhar com esta interface que nos é facultada na tradução, na Direção-Geral da Tradução da Comissão Europeia. É com base neste sistema, neste programa de tradução automática, que nós nos baseamos no nosso trabalho diário. É uma das ferramentas, obviamente nós temos várias ferramentas, esta não é a única, é apenas uma delas, é um complemento a todas as outras que estão ao dispor dos tradutores nas instituições europeias, tal como os tradutores nas instituições da Administração Pública Nacional têm ao seu dispor bases de dados, bases terminológicas, programas de tradução, etc. É uma interface que foi bastante simplificada em termos de apresentação. Nós temos a possibilidade de traduzir documentos inteiros, sem sequer os abrir. Nós podemos importar os documentos diretamente, seja clicando e arrastando para esta janela, ou por simplesmente clicando aqui para selecionarmos o documento que nós queremos traduzir. Obviamente que não ficamos por aqui, há outras informações que é necessário facultar, nomeadamente a língua de partida, que depois de selecionada me vai abrir todas as possibilidades aqui em língua de chegada para o TU. Nós temos os códigos isolinguísticos de duas letras que representam as línguas de chegada e é com base nestes pares linguísticos que nós indicamos a língua de partida, a língua de chegada. Temos depois uma outra janela que nós denominamos domínio. Todo o repositório das instituições europeias, nomeadamente, e todos os contributos que vamos recebendo dos Estados-membros são agrupados nestes motores cutting edge, que nós chamamos cutting edge. Se nós abrirmos esta pequena janela, vemos que temos outros à nossa disposição também, Legacy, MTETC, Cultural, são domínios mais específicos, mais orientados, obviamente que podem ter resultados um pouco aquém, visto que todas as core para todos os recursos estão baseados neste cutting edge. Nós podemos pedir traduções de todos os domínios em cutting edge. Dá-nos também a indicação ou a possibilidade de selecionarmos o formato que nós, em que formato nós queremos receber essa tradução. Pode ser o mesmo que a fonte, pode ser um TMX ou pode ser um XLIF. E porquê esta possibilidade? Porquê nós termos este TMX e XLIF para nos permitir trabalhar com o programa com o CAT, que toda a gente conhece. Alguns trabalham, outros não. Omega T, Translators, Desktop, SDL, Trados, assim é que é. O nome da aplicação ou qualquer outro que funcione mesmo em fonte aberta com TMX. Não precisamos de estar vinculados a uma só empresa. Temos um campo que é essencial, obviamente, se queremos receber a tradução, convém que aquele campo esteja assinalado para que ela nos seja enviada por e-mail para a nossa caixa de correio eletrónico. Temos uma opção também que é de delete after download, ou seja, quando nos é enviada a tradução, nós podemos apagá-la do servidor, obviamente, depois de termos feito a extração, depois de termos extraído o documento que pretendíamos. Em termos de formato, há bastantes formatos que são suportados: Word, Excel, PowerPoint, PDF e muitos outros, HTML, TXT, etc. São os formatos que são suportados pela plataforma neste momento. Estamos a falar de tradução de documentos. Quando temos um documento de 5 páginas, 10 páginas, 15 páginas, 50 páginas, 100 páginas, vamos recorrer a esta interface. No entanto, muitas vezes no nosso trabalho do dia-a-dia, e especialmente enquanto tradutor, como eu sou na representação da Comissão Europeia em Portugal, destacado dos serviços centrais, a nossa função é também localizar a informação que nós recebemos de Bruxelas, sob a forma de comunicados de imprensa, que são redigidos em Bruxelas. Muitos deles são traduzidos em Bruxelas e no Luxemburgo. Quando falo Bruxelas, vamos esclarecer, já estou a falar em Bruxelas e Luxemburgo, para não ferir suscetibilidades e para ser perfeitamente correto. Aquilo que acontece nessa questão é exatamente a necessidade que nós sentimos de ter um auxílio à tradução. Os tradutores nas instituições europeias, tal como nas instituições nacionais, são cada vez menores ou menos. Estamos numa fase em que temos de recorrer a todos os instrumentos de que dispomos para conseguirmos alcançar os nossos objetivos em termos de produção, em termos de número de páginas traduzidas, em termos de produtividade. Não vou, para já, conforme disse a doutora Joana, não vou pedir questões, vamos guardar as questões, agradecia as questões todas no fim, se algumas restarem. Outra função disponível neste e-translation do Connecting Europe Facility, um instrumento que se chama Connecting Europe Facility, um instrumento Ligar Europa, é a tradução de texto, texto corrido, texto simples. Podemos precisar da tradução, como já vamos ver no slide que eu vou apresentar a seguir. Temos necessidade de fazer uma tradução mais curta, e até 2.500 caracteres, com espaços incluídos, atenção, nós podemos recorrer a este Translate Text, que nos permite inserir manualmente o texto que eu quiser aqui. Vamos, ok? Nós podemos inserir o texto que quisermos aqui, selecionando a língua de partida e a língua de chegada. Obviamente, nós vamos conseguir que a tradução desse texto nos apareça nesta janela que nós temos aqui ao lado. Ok? Trata-se de uma tradução com base neuronal, como já foi dito pelo meu colega António Branco há pouco, na apresentação dele. Penso que ficaram com uma ideia de como é que o que está por detrás desta interface que eu vos estou a mostrar funciona. Okay? É com base em todos aqueles algoritmos, em todas aquelas regras, em todos aqueles conceitos que o professor António Branco nos apresentou há pouco. Obviamente temos as mesmas possibilidades de selecionar o domínio. Volto a repetir, Cutting Edge é o que reúne todos os dados, todas as bases que nós temos disponíveis para tradução e com as quais nós trabalhamos. O processo é extremamente rápido, não demora horas. Podemos traduzir um texto muito rapidamente, numa questão de segundos. Não estamos a falar de minutos, muitos. Um minuto e meio é quanto demora um documento, bastantes páginas a chegar ao nosso e-mail já traduzido. Ok? Esta é então aquilo que nós utilizamos, isto é aquilo que nós utilizamos, um dos instrumentos de que nós dispomos para nos ajudar no nosso trabalho diário de tradução. Na Direção-Geral da Tradução, da Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, todas as instituições têm acesso a esta plataforma. Basta uma simples inscrição. A inscrição, porque a inscrição, já referimos várias vezes, ouvi há pouco um comentário dizendo, ou uma pergunta dizendo, as passwords, os logins, é um constrangimento, admito isso, é um constrangimento, mas também é uma medida de segurança. E é por isso que ela existe. Estamos numa altura em que estamos tão preocupados, não só em termos de instituições internacionais, mas também em termos de instituições nacionais, com a segurança informática, não podemos deixar de requerer alguma segurança para o nosso trabalho, para aquilo que nós todos os dias produzimos e disponibilizamos. Ao mesmo tempo, como dizia o meu colega, reciclar, reutilizar. Vamos reutilizar toda a informação que é captada. Posso muito rapidamente apresentar as outras possibilidades. Eu posso ter esta plataforma em português, sem que haja qualquer perda de informação. Posso mudar as línguas, posso ver os meus pedidos de tradução que foram feitos. Estes são os últimos pedidos que eu fiz. Os ficheiros ficam disponíveis também para descarregamento aqui, durante 24 horas, é possível vir aqui buscar, aliás, os documentos estão disponíveis para descarregamento durante 24 horas. No caso de nós não perdermos a tradução, não sei onde é que gravei, já não me lembro, em vez de estarmos a voltar a fazer o pedido de tradução do zero, podemos voltar aqui e encontrar os pedidos de tradução que fizemos. Temos nas minhas preferências, é possível customizar, é possível indicar todas as preferências que nós queremos para esta interface, nomeadamente a língua materna por defeito, aquela com que trabalham mais parte do princípio que seja português. A página inicial pode ser traduzir documentos, pode ser traduzir texto, pode ser os meus pedidos de tradução, os domínios, as línguas de chegada por defeito, o formato dos documentos. Nós normalmente pretendemos ou documentos num formato que nos permitam integrá-lo numa ferramenta de tradução automática, ou então no próprio formato em que o enviamos. Okay? Este é basicamente aquilo que nós utilizamos por defeito para tradução automática nas instituições. Não recorremos à tradução automática do Google, por questões que já estão mais do que explicadas e são mais do que conhecidas, questões de segurança, questões de propriedade intelectual, todas essas questões que nos preocupam e que preocupam também a administração pública portuguesa com toda a certeza. Relativamente à apresentação plataforma, era isto que tinha para vos mostrar. Relativamente à utilização que nós fazemos desse... Duplicado? Será isso? Ok. Muito obrigado. Eu trouxe comigo um exemplo prático daquilo que eu fiz ainda a semana passada. Recebemos um texto original sobre uma iniciativa da União Europeia, da Comissão Europeia, são os Discovery EU. Alguém que não me ouça, se eu não estiver perto do microfone, faça um sinal, por favor, e eu volto já para aqui. Retirei alguns, só quatro parágrafos, desse documento original. Enviei este documento para tradução automática e recebi isto. Estamos a falar do par linguístico inglês-português. Okay? É um dos pares linguísticos que neste momento está a funcionar melhor. Como dizia o professor António Branco, mais dados, melhor qualidade. Não é? É o par linguístico mais frequentemente utilizado nas instituições, é um par linguístico que funciona também muito nas instituições nacionais, obviamente. Isto foi o que eu recebi como tradução automática da e-translation no CEF. Obviamente que os 20 mil passos adicionais para viagens com 18 anos de idade, com experiência na Europa, assustou logo, não é? Quando vemos que o original era Discovery EU, 20,000 additional travel passes available for 18-year-olds to experience Europe. Ok? Ali um erro, obviamente. A máquina não é infalível e isto é preciso ser dito. A máquina não é de todo infalível. A máquina comete erros. Obviamente, se nós os cometemos, a máquina também comete erros, não é? O trabalho que nós executámos sobre este documento levou-nos a uma revisão. Okay? E um dos papéis importantes do tradutor moderno na administração pública, seja ela europeia ou nacional, é abranger também essa faceta de revisão, de complemento ao trabalho da máquina. Não há, o professor António Branco disse, nós acreditamos naquilo que ele diz, não há no horizonte ainda, nem em termos de inteligência artificial assistida por computadores quânticos, ainda não conseguimos vislumbrar esse dia. São estas as alterações que foram introduzidas no texto para corrigir o texto, para o tornar mais legível, para o tornar inteligível mesmo, porque havia frases que não estavam perfeitas, que estavam mesmo erradas, ok? Há frases que saem mesmo erradas. No entanto, se repararem, O trabalho de tradução, o trabalho de tradução que acabamos por efetuar é menor do que se eu tivesse que traduzir todo este documento from scratch, a partir do rascunho do zero, não é? Eu penso que temos uma ideia bastante clara do trabalho que nos poupa. Obviamente poupa-nos trabalho de tradução pura e de datilografia, mas por outro lado obriga-nos a um trabalho de reflexão bastante importante em termos de revisão. Ok? Eu volto a referir que a máquina é falível. É preciso ter muito cuidado, adaptar o perfil do tradutor a lidar com este tipo de exigências em termos económicos, seja porque o nosso cliente tem pressa, não tem orçamentos, não. Isto é uma forma de nós contornarmos e de alguma forma conseguirmos dar resposta às solicitações do dia-a-dia. É importante não esquecer que não se trata de uma tradução perfeita. Como veem, é muito boa, nós conseguimos ter frases completas, esta nova ronda de candidaturas surge na sequência de um primeiro ano de iniciativa bem sucedido que permite aos jovens a explorar a diversidade cultural e os valores comuns da Europa. Temos que fazer a revisão, ver se realmente o que diz o português é o que está no original, se é aquilo que nós queremos manter ou se queremos fazer alguma alteração. Portanto, ao longo da nossa evolução, eu estou há 20 anos na Comissão Europeia, quando cheguei ainda me lembro de ver dictafones, okay? Onde nós ditávamos a tradução com as vírgulas, os pontos finais, com tudo aquilo, com os sinais de pontuação. E depois tínhamos uma secretária que fazia a datilografia de tudo aquilo, nós revíamos. Isso, essa forma de funcionar está cada vez mais em desuso. Porquê? Porque não há partilha automática de dados e a produtividade, vocês imaginam o que é que acontece à produtividade, não é? São esforços duplicados, são esforços a mais. Esta iniciativa, e muito rapidamente aproximo do final da minha apresentação, esta iniciativa, esta plataforma que eu vos mostrei, o eTranslation, UnderSAF, está aberta a todos os tradutores da administração pública de todos os Estados-membros da União Europeia. De todos os, por enquanto ainda, 28 Estados-membros da União Europeia, podem aceder a esta plataforma. Por defeito, o vosso e-mail, que é aquilo que vos identifica, o domínio, ou seja, a partir da arroba, identifica o utilizador como pertencendo à Administração Pública Nacional e automaticamente o acesso é-lhe concedido mediante o preenchimento de um formulário. Temos uma vantagem, já podemos escolher o nome do utilizador e tudo, portanto, desde que ele já não esteja ainda em utilização, podemos escolher um que nos lembremos facilmente. Obviamente que há uma necessidade, que é a de mudar a password de 3 em 3 meses. Ok? Por questões de segurança, é obrigatório. O sistema pede, avisa-vos, não se vão esquecer. O sistema avisa, atenção, que a sua password está a expirar. Queira fazer o favor de alterar. O acesso, como eu disse, está aberto. E está disponível mediante a criação deste EU Login neste sítio web. Nós, clicando aqui, temos acesso ao formulário de inscrição, de registro, digamos assim. Exatamente. Não vai funcionar a partir daqui, porque eu estou logado, tive que fazer um login anteriormente, portanto ele diz-me, atenção, o que é que tu estás a fazer, tu já pertences, já cá estás, não vais trabalhar outra vez nisto. Este endereço de sítio internet permite-vos, então, dizia eu, clicando, preencher um formulário a pedir o vosso registro. No dia seguinte vão receber no vosso inbox um e-mail
com as instruções da DIGIT, da Direção-Geral da Informática da Comissão Europeia, como ativar a vossa conta pessoal, ok? E com um link onde, clicando, têm acesso direto àquela página que eu vos mostrei no início da minha apresentação do e-translation, ok? Esta é a forma correta. Eles estão disponíveis, os vossos domínios já foram todos inseridos a montante nos servidores. Em caso de problema, em caso de dúvida, o meu e-mail, o meu contacto, paulo.batista@ec.europa.eu, e eu terei todo o prazer em ver o que é que se passa, entrar em contacto com a unidade que é responsável pela, exatamente, gestão dos utilizadores, e insistir ou perguntar, verificar qual é o problema e garantir que todos os tratores da administração pública portuguesa têm acesso gratuito a esta ferramenta de trabalho. Para nós, na Comissão Europeia, tornou-se um instrumento indispensável. Nós utilizámo-lo em conjunto com outras ferramentas, como eu disse, com bases terminológicas, com IAT, com tradução assistida por computador. É indispensável, hoje em dia, para conseguirmos alcançar os objetivos que nos exigem, termos recurso a este tipo de plataformas, a este tipo de informações. Agradeço a vossa atenção e tomarei perguntas no final da apresentação do Paulo Val. Muito obrigado.
Muito obrigada, Paulo Batista. Efetivamente, sintetizamos a nossa comunicação. E com isso, o Paulo entra com... enfim, não vou dizer que lhe vou dar mais tempo, mas que o tempo cresceu um bocadinho. Portanto, Paulo Val...
Que é a setinha, né? Olá, eu sou o Paulo e não sou tradutor, ok? Tinha que fazer esta declaração de interesses porque de facto percebi que havia aqui alguma tensão entre tecnólogos e tradutores e eu fiquei surpreendido. Porque eu, apesar de ser um tecnólogo e estar a trabalhar agora nesta área, nunca tive qualquer tipo de repulsa ou achei de alguma forma que os tradutores não seriam necessários. Portanto, eu venho então da Agência para a Modernização Administrativa, venho aqui apresentar um projeto novo que eu acho que é de todo o interesse para as pessoas que trabalham nesta área, mas também estarei disponível para ouvir o que é que pensam sobre isso e discutir e uma eventual evolução para esta plataforma. E queria começar por dizer que, apesar desta plataforma se chamar E-Tradução, não é nenhum substituto ou concorrente do produto que o Paulo apresentou antes de mim. Portanto, são dois produtos complementares, cada um tem a sua função e esta não é uma plataforma de tradução automática. Mas ia pegar precisamente onde o Paulo deixou. Realmente existe esta ferramenta e gostava de perceber também, perguntar-vos, quem é que já utilizou esta ferramenta? 50-50. Ok, quando? Foi no último mês? No último mês, quem usou no último mês? Ok. Quem é que nunca ouviu falar desta plataforma? É a primeira vez? Ok. Esta plataforma eu acho que tem alguma potencialidade, apesar de, volto a insistir, eu não sou tradutor, vocês é que têm que aferir se realmente esta plataforma vos interessa. Agora, o facto de ela estar disponível gratuitamente acho que constitui também um argumento interessante que vos possibilita experimentar. Mas mais do que isso, que se calhar o Paulo não falou muito sobre isso, e eu também não vou falar, mas acho que é importante refletir que haveria aqui muitas vantagens que eu poderia enumerar, mas não o vou fazer. Eu acho que algumas são muito óbvias, muito evidentes. A segurança, obviamente, o Paulo falou que as traduções ficam lá 24 horas. Isto significa que elas são, de facto, eliminadas dos servidores após 24 horas. Elas não ficam lá a marinar, não ficam a ser processadas por terceiros. Isto significa que vocês retêm todos os direitos autorais sobre os vossos trabalhos e que ninguém vai usar os vossos trabalhos para o que é que seja sem a vossa autorização. Obviamente que aqui um fator muito relevante e foi apontado pelo primeiro orador tem a ver com a especialização. A partir do momento em que esta ferramenta trabalha com os tópicos das administrações públicas, europeias ou não, passa automaticamente a ser um fator relevante para o vosso trabalho, vocês que trabalham na administração pública. Obviamente a abrangência, porque estamos a falar de todas as línguas que são usadas a nível europeu, e obviamente este argumento que eu acho que é mesmo imbatível, mais baixo que isto, podiam pagar-vos de facto para usarem, mas eu acho que será muito improvável. Mas enquanto for grátis e não temos a garantia que o seja para sempre, é preciso dizê-lo, ou seja, existe um compromisso que eu saiba pelo menos até 2020, mas não sei o que é que vai acontecer a partir daí. Paulo, sabes? Também não sabe. Portanto, acho que é um argumento interessante que nos deve fazer refletir até que ponto é que nós, a nível nacional, nos devemos preocupar com o futuro. E, aliás, este é o tópico que nos traz aqui o futuro. Não é? Portanto, isto é algo que eu quero também que vão ponderando acerca disso. Obviamente, e tal como o Paulo demonstrou, isto não é propriamente a silver bullet para a tradução. Não é? Ou seja, isto é apenas uma ferramenta que suporta o trabalho de tradutor, que é usada fortemente, como vimos aqui, pelos tradutores da Direção-Geral de Tradução, e que também o trabalho que eles produzem é usado para alimentar a própria plataforma. Portanto, o que eu tenho a dizer, o texto que Paulo apresentou aqui hoje, que tinha uma série de erros, com certeza ele vai usá-lo para alimentar a plataforma de inteligência artificial, e certamente que daqui a uns meses, quando o Paulo tiver um texto idêntico, o texto vai vir melhor. Se calhar não vem com os 80% de qualidade, se calhar vem com 90%. Mas não implica que deixe de precisar do teu apoio para perceber se esses 90% realmente estão lá, não é? Portanto, a importância do trabalho de tradutor está sempre presente, acho que ninguém quer dispensar os tradutores. E pensando na questão da qualidade, foi por isso que a Comissão Europeia apoiou uma iniciativa, que é o LRC, que no fundo constitui um repositório europeu para a recolha de recursos de tradução a nível europeu, portanto, das administrações públicas dos diferentes países. Este projeto está ativo, tem um repositório disponível que vocês podem consultar e até fazer download de alguns recursos para utilização com as vossas ferramentas CAT. Convido-os a explorar este website e o repositório, porque tem lá dados interessantes. Agora, eu estive no mês passado em Amsterdão numa reunião deste grupo e trouxe um gráfico que copiei de uma apresentação para vos mostrar aqui. Porque também foi referido que o português era a quarta ou a quinta língua mais representativa em termos de falantes a nível mundial. Eu só queria mostrar-vos quais são as línguas mais representativas no tal repositório central europeu, criado pela iniciativa LRC, e perceberem onde está Portugal. Este era aquele quase minuto de silêncio dramático. Não, eu queria de facto salientar que eu acho que podemos fazer muito melhor. Okay? Nós temos alguns recursos aqui neste, e vão encontrá-los neste repositório. No entanto, também vos posso dizer, não, isto não é científico, vou dizer por alto de uma percepção que tenho, cerca de 70% dos recursos que lá estão depositados, que inclui o par linguístico português, foram enviados por instituições estrangeiras, não portuguesas. Porquê? Porque quando vocês enviam um recurso em português e inglês, obviamente vão alimentar o inglês, por isso é que ali o inglês tem aquele gráfico enorme. Não é? Porque toda a gente envia em inglês. É quase aquela língua pivô. No entanto, a representatividade da língua portuguesa neste repositório é mesmo diminuta. Eu acho que conseguimos fazer muito melhor que isto. Ou seja, o esforço para a divulgação não trouxe retorno. Eu fui recolhendo de experiências, conversas que tive com alguns de vós que estão aqui na sala, com outras pessoas que aqui não estão, e fui recolhendo diferentes razões para que isto aconteça. Há sempre uma razão. E cada pessoa vai dar o seu argumento, vai dizer porque é que faz, se calhar é simplesmente porque não tem tempo, tem muito o que fazer e não está preocupado com isso, e eu compreendo, isso é perfeitamente normal. Mas também há outros problemas efetivos, como um desconhecimento sobre aquilo que podem partilhar. Acho que isso... O que é que eu posso, de facto, partilhar? Qual é o apoio que eu tenho para perceber isso? É aqui que entra a necessidade de criar projetos a nível nacional, que nos ponham, que nos façam criar uma comunidade dentro desta comunidade que aqui existe, e acho que pode ser maior do que a que está aqui presente, e que possa pensar sobre estes tópicos. Eu acho que o que eu trago aqui hoje é um contributo para que isso possa acontecer, não é nenhuma solução final, é apenas algo para dar início a uma iniciativa que eu pretendo, eu tenho essa ambição, que ela cresça e que cada vez envolva mais parceiros. E foi aqui que surgiu, isto foi uma ideia que nasceu, é preciso dizê-lo, nasceu cá em Portugal, em conversas que eu e o António Branco fomos tendo, e percebendo também estas dificuldades que eram apontadas, e chegamos de facto à conclusão que nós deveríamos ter uma iniciativa nacional que tomasse o controlo sobre este tópico. E foi aqui que nós, aproveitando também o mecanismo CEF, o mecanismo de financiamento de CEF, que é o que suporta o e-translation precisamente, portanto, um mecanismo de financiamento que apoia este tipo de iniciativas, aproveitámo-lo para criar um projeto que é denominado como LRI, que é constituído por um consórcio internacional, portanto, integra 4 países neste momento. Isto significa que deste projeto vai sair a nível nacional, em cada um destes 4 países, um repositório local, gerido localmente por instituições locais da administração pública, okay? Gerido a nível nacional, mas é um esforço de desenvolvimento comum. Em vez de estarmos cada um de nós a desenvolver a sua solução, estamos a trabalhar em conjunto para oferecer em cada país a solução que nós achamos que é adequada para dar os primeiros passos. E eu acho que consigo dizer, mesmo antes de nós lançarmos esta iniciativa, consigo dizer que encerra em si algum sucesso, porque existe agora a possibilidade de entrar numa nova candidatura, e eu tenho aqui presente nesta sala 2 elementos da equipa de coordenação do projeto, o Thierry e o Borja lá ao fundo, que espero que tenham um conhecimento português suficiente, pelo menos para ir acompanhando aquilo que nós vamos aqui dizendo, mas está a ser preparada uma nova candidatura que integra 6 novos países. Eles ainda não viram isto a funcionar, mas acreditam que é uma solução viável. Portanto, eu não sei se isto vai funcionar ou não, acho que depende de um esforço conjunto das pessoas que estão nesta sala, do nosso lado também, outras pessoas que temos que chegar, mas acho que existe aqui, pelo menos em termos de ideias, existe aqui um conceito interessante que vale a pena perder algum tempo a perceber. O projeto LRI deu origem a este produto, a este serviço que nós designamos a nível local em Portugal como tradução.gov.pt, que pretende ser, no fundo, um ponto de partida, um ponto de encontro para as pessoas que trabalham nesta temática. E é importante, então, perceber o que é e o que é que não é esta plataforma. Portanto, esta plataforma não é uma ferramenta de tradução automática, tal como é a Translation, que foi apresentado ainda agora. Esta plataforma é uma plataforma que permite recolher contributos da administração pública, trabalhar automaticamente esses contributos, construir memórias de tradução e possibilitar que as pessoas possam descarregar esses recursos e usar nos seus trabalhos do dia a dia. É isto que é pretendido nesta plataforma. Basicamente, só dando alguns pontos-chave, é uma plataforma que funciona via internet, portanto é web-based, permite fazer uma série de pesquisas de recursos, permite fazer um upload que é restrito a utilizadores autenticados, o que quer dizer que vocês podem fazer o registro na plataforma, mas não é um registro automático, que vos possibilita logo imediatamente usar a plataforma. todos estes processos são alvos de revisão por uma equipa de edição interna da gestão do projeto, que vai verificar a origem das pessoas. Portanto, quando fizerem o registro, o que eu vos peço é que usem o vosso e-mail de trabalho, porque é o que nos vai permitir identificar-vos como pertencendo a uma determinada instituição pública. Okay? Aceitam uma série de formatos, permite fazer o download dos recursos, dependendo do nível de autorização da pessoa que fez o upload, e permite fazer um acesso ao histórico de conteúdos que foi lá colocado. Muito rapidamente, falando do esquema funcional, como é que isto funciona, há um carregamento de recursos, são definidas as condições de partilha, eu depois vou entrar em detalhe aqui, é feito um tratamento automático pela plataforma destes recursos, é permitido à pessoa que fez o upload fazer o descarregamento dos recursos tratados. Isto significa, falando muito basicamente, vocês podem pular um Word e fazer download de um TMX, de uma memória de tradução. Basicamente é isso que significa, faz este trabalho. Pode inclusivamente fazer essa partilha e no fim obter os benefícios que estão associados a estas partilhas. O que é que é feito automaticamente pela plataforma? Existe um fluxo de ferramentas que pega naqueles documentos no seu formato original, faz todo o alinhamento, tratamento, etc, etc, e transforma num recurso reutilizável por um sistema de tradução automática. Ok? Isto tentando apressar e de encontro também ao pedido que foi feito. Falando da questão da partilha, porque eu acho que isto também é um fator muito importante que vocês tenham bem presente e que tenham conhecimento, que é o facto de nós vos entregarmos a responsabilidade para fazerem com os recursos aquilo que bem entenderem. Okay? Existem diferentes níveis de partilha. Quando vocês fazem upload de um recurso para a plataforma, vocês vão escolher com quem querem partilhar. Okay? E no primeiro nível, vocês podem partilhar apenas entre utilizadores da vossa instituição. Imaginando que há vários tradutores na instituição, podem partilhar esses recursos dentro da instituição. Mais AMA. E tenho que pôr aqui mais AMA, porquê? Porque a AMA é que faz a gestão destes recursos e tem uma equipa de edição a controlar os carregamentos por uma questão de gestão de qualidade. Portanto, nunca é absolutamente exclusivo da instituição por esse facto. Num segundo nível, vocês podem partilhar com os outros colegas que aqui estão na sala, ou seja, partilhar a nível nacional. Eu quero partilhar os meus recursos, mas apenas em Portugal. E, obviamente, com isto vão beneficiar as outras instituições da administração pública e vão, obviamente, contribuir, foi um facto também referido pelo primeiro orador, e eu penso que temos aqui outras pessoas que representam outras universidades. Eu acho que existe, de facto, e isso foi bem dito por quem tinha que o dizer, existe, de facto, dificuldade em obter matéria-prima para construir tecnologia decente que responda às necessidades dos cidadãos. Se não existir essa matéria-prima, como é que alguém, como é que um tecnólogo vai desenvolver qualquer coisa sem esses recursos? Não. Não o pode fazer, não consegue garantir resultados. E uma das questões que nós aqui sempre tivemos presente, porque estamos a olhar mais do que a plataforma em si que permite partilhar, é pensar o que é que podemos fazer à frente. E o que nós achamos que pode ser feito é oferecer este repositório às universidades para que possam investigar e criar ferramentas na nossa língua específicas para a nossa língua, para os nossos domínios e que possamos desenvolver em cima disso. Num terceiro nível, vocês podem partilhar isto a nível europeu. O que eu teria aqui a dizer é que este será o nível de partilha que eu consideraria o mais adequado, aquele por omissão. Este nível de partilha vai fazer com que os vossos recursos possam ser usados pelo e-translation. Portanto, aquela tradução que o Paulo fez, e quando ele voltar a fazê-la vai ter os tais 90%, também vai oferecer os mesmos 90% aos outros utilizadores. O Paulo trabalhou para que vocês, quando fossem à ferramenta, tivessem uma melhor tradução. Portanto, vocês podem devolver o favor ao Paulo, entregar as vossas traduções e ajudar o Paulo no trabalho dele. Estou correto, não estou? Pronto, ok. Só queria garantir. Obviamente existe um último nível. Este nível, eu diria que é quase é uma espécie de amor platónico pela língua. Eu acho que nós, e eu percebi isso também ao falar com as pessoas que trabalham com a língua, existe de facto o amor pela língua, a paixão pelo que fazem e pelo proteger a língua. Eu acho que quando nós disponibilizamos abertamente recursos, nós estamos de facto a contribuir para que a nossa língua evolua. Porquê? Porque vamos abrir isso aos privados, vamos abrir às pessoas que desenvolvem software, mesmo que não seja para a área de tradução, software de qualquer tipo, mas que pode usufruir de conteúdos de qualidade para ter interfaces que podem ser utilizadas por cidadãos que falam português. Eu acho que isso é importante. Acho que todos ficamos frustrados quando vamos usar uma aplicação e não tem em português. Ok, eu até sei em inglês, mas gostava de ter em português. E nós podemos contribuir para os repositórios públicos, oferecendo aquilo que para nós já não tem grande valor. Está parado, sem uso. Portanto, a mensagem aqui é a reutilização. O meio preferencial para fazer esta partilha vai ser através do portal Dados Abertos Português, que é o Dados.gov. Se não o conhecem, podem visitá-lo. Portanto, no fundo, é um portal que partilha dados e datasets de todos os tipos. Não estamos a falar de tradução, estamos a falar de horários de autocarros, estamos a falar de dados estatísticos sobre a saúde, tempos de espera, estamos a falar de todo tipo de assuntos que possam imaginar e que também é pertença da administração pública. Portanto, já existe uma iniciativa, já há muitos anos, e isto é global, da administração pública contribuir com recursos para que se possa criar valor. Quando vocês veem essas aplicações que calculam viagens, quer ir daqui a ali, calcula viagens, tempos, com horários dos transportes públicos, etc., essa informação teve que ser fornecida por alguém. Portanto, isso já é feito na administração pública de uma forma geral. O que é que não existe? Nada específico para os recursos de tradução. É isso que estamos aqui a falar hoje. É trazer os recursos de tradução para o mesmo nível que os outros recursos que existem na administração pública e que já estão a ser partilhados. Porque é que estes recursos são de ser diferentes? Eu até poderia dizer mais. Nós nem precisaríamos desta plataforma se pudéssemos usar o Dados.gov. Em teoria. E digo em teoria porquê? Porque, como já viram, aqui há especificidades que o Dados.gov não tem. Porque o Dados.gov é completamente aberto, é open data. Tudo o que lá está é aberto à comunidade. Toda a gente que acede. O que nós estamos a falar é de uma plataforma que vos permite ir integrando gradualmente. Estão confortáveis em partilhar a nível nacional? Avancem dessa forma. E a seguir, avancem para os passos seguintes. Porque quanto mais longe chegarem no nível de partilha, mais beneficiarmos nós como comunidade. Basicamente, só para vos falar como funciona, isto é muito simples. Os passos envolvidos. Há um carregamento que é feito pela entidade. Há alguém na equipa de edição que faz o controle de qualidade e verifica que os conteúdos são adequados. Ou seja, há um processo manual aqui, porque não queremos que entre tudo e qualquer coisa. Não vamos estar propriamente a verificar se vocês como tradutores fazem bom trabalho. Não é isso. Nada disso. É apenas verificar que o conteúdo que é lá colocado não só não é nenhum conteúdo dummy qualquer, como está bem categorizado. É apenas isso. Portanto, ninguém vai avaliar o vosso trabalho. Ninguém vai olhar para as vossas traduções dessa forma. Aliás, era impensável nós estarmos a receber aqui documentos e recursos de 300 páginas, 500, e estar ali alguém a ler documentos, mas isto não estava introduzido. Portanto, não é esse o motivo. Há depois a tal preparação automática que eu expliquei há pouco, aquela cadeia de ferramentas. E depois passamos então ao nível do benefício, diria eu, da partilha e do download das memórias de tradução. Isto é o funcionamento em termos gerais desta plataforma. Não faz mais que isto, é só isto, é mesmo básico, é simples. E o que está aqui em cima disto não é uma ideia de construção de software, é uma ideia de comunidade e de partilha. O que eu gostava de sair daqui hoje com algo, se eu tiver que sair com algo, é de facto com a aderência de todos vocês a esta ideia, pelo menos validarem que é interessante, pode valer a pena perder algum tempo. Se calhar vão ter que perder algum tempo a analisar o que é que podem fazer, mas será que não vale a pena? E também ninguém pede que o façam amanhã, ou agora, ou no fim do dia, quando chegarem ao vosso escritório. É algo para ir fazendo, algo para tomar como consciencialização. Já agora aproveitem essas tampinhas para as webcams, que assim, se as puserem lá, vão estar sempre a levar com o nome do projeto e pode ser que se vão lembrando. Ah, é verdade, está aqui a tradução. Vou fazer um upload, já que acabei esta tradução. Também podem usar a pen para nos entregar diretamente e nós fazemos o upload. Assim, foi-vos entregue um panfletozinho que, no fundo, tem estas... Tentámos resumir ao máximo, porque a ideia não é encher-vos com informação massiva, dar-vos detalhes de como é que funciona. Não é essa a ideia, é só mesmo... Eu acho que é importante é que levem a ideia convosco e percebam que existe aqui uma lógica que serve de base à construção deste projeto. É óbvio que existem vantagens muito evidentes, como o armazenamento. Se calhar vocês têm os vossos recursos, algures num disco, como alguém falou de manhã, num disco perdido numa PAN, numa partilha de rede, que já ninguém sabe que está lá sequer, está parado, está morto. Foi usado no momento em que precisaram, fizeram uma tradução, usaram, entregaram, e depois acabou, não serve para mais nada. Com isto, nós podemos fazer a reutilização, ou seja, pegar nesses recursos que estão mortos, aproveitar para dar força ao desenvolvimento de tecnologias, dar força a este tipo de ferramentas, como é que foi apresentada aqui hoje, e melhorar a tradução, ok? Reutilização. Depois, um outro pormenor que foi falado pelo seu secretário de Estado de manhã, que é a aplicação deste tipo de serviços aos serviços digitais, ou seja, nós na AMA e transversalmente em toda a administração pública são oferecidos serviços digitais que são feitos, obviamente, em português e algumas vezes em inglês, mas nem sempre. Eu acho que aos poucos, e não vai ser de hoje para amanhã, mas nós vamos conseguir integrar, desde que tenhamos a qualidade suficiente e confiança nas traduções, integrar em serviços digitais que são disponibilizados online. O exemplo clássico é a criação de uma empresa. Um empreendedor espanhol, por exemplo, quer criar uma empresa em Portugal, não consegue entender-se com a legislação que lá está, com a explicação, e não vai haver um tradutor a traduzir tudo a toda a hora para aquilo. É impossível. Então damos-lhe uma ideia do que está lá. Se ele conseguir ler os documentos e perceber 80% dos documentos, nós já estamos a dar muito àquela pessoa. Portanto, vamos estar a fomentar todos os serviços que existem transversalmente na administração pública. Obviamente, o que já falámos de evolução das TIC e da promoção da língua portuguesa. E eu acho que não é de desdenhar também este pormenor que tem aqui no canto superior direito, que é a garantia de segurança e confidencialidade. Portanto, nós estamos a falar de um repositório que será gerido por uma instituição da administração pública. Okay? Acho eu, pelo menos é a minha ideia, que garante, dá pelo menos um grande mais de confiança, diria eu, do que outra instituição a fazê-lo. Eu vou saltar à frente a demonstração, não ia ser muito grande, mas para não nos espalharmos demasiado aqui, eu também só ia mostrar-vos o formulário de upload, que é mesmo muito básico, que era para perceberem como é muito simples, mas se houver interesse posso, obviamente, falar nele na parte da tarde, mas depois voltarei aqui. Agora, como é que vocês podem contribuir? Primeiro, têm que identificar os recursos que são partilháveis, têm que olhar para esse tal arquivo morto, vamos chamar-lhe assim, que vocês têm. Se calhar nem tudo é partilhável. Há assuntos que vocês acham que são sensíveis demais para o fazerem. E quando não se sentirem confortáveis para fazer, não o façam. Portanto, essa é a ação por omissão. Eu não estou muito confortável com esta partilha. Eu vou guardá-la. Eventualmente, depois podemos conversar convosco e tentar perceber até que ponto é que é seguro ou não. Mas o comportamento por omissão é: eu não estou confortável a 100% com esta partilha, então não partilho. Mas há muitos conteúdos que são perfeitamente públicos, que não há qualquer tipo de problema, já foi divulgado. Portanto, esses são os primeiros recursos que nós pretendemos atacar nesta fase, aquilo em que vocês estão completamente seguros e confortáveis. O que eu acho é que, se esta plataforma garantir um sucesso básico inicial, estaremos em condições para avançar para níveis diferentes de desenvolvimento e garantir que, mesmo para documentos sensíveis, vamos ter solução para eles, que ainda não existe neste momento. Portanto, um passo de cada vez. Okay? Depois, é preciso, obviamente, identificar que obstáculos é que têm à partida, se dependem da autorização de alguém para fazer essa partilha. Nós vamos tentar chegar às instituições e tentar obter este tipo de garantias. Vamos ver como é que vai acontecer, mas o que eu pedi aqui também era alguma proatividade. Nós estamos disponíveis para vos ouvir, portanto, e disponíveis para perceber qual é que pode ser a melhor solução para avançar. Obviamente, o que podem contribuir mesmo é com o registro, não é tradução, não é? E com o upload de recursos. Mais uma vez, principalmente nesta fase inicial, esse processo vai ser um pouco mais lento, há sempre uma validação manual, isso tem que ser ponderado, o crescimento e a adesão de instituições tem que ser feito de alguma forma ponderadamente, e por isso pode demorar algum tempo. E também, neste mês de maio, nós o que pretendemos é fazer uma espécie de um piloto, apesar da plataforma estar disponível, nós não vamos entrar a 100%, ou seja, queremos que seja gradual, porque vai haver problemas que nós vamos obviamente identificar nesta fase e que teremos algum tempo para os corrigir. Portanto, o que pretendemos é que no final de maio, início de junho, estaremos mesmo em condições para que haja de facto uma adesão em massa e que possamos contar com o vosso contributo. E é por isso que também vos queria falar deste evento, que tem um formulário convosco nas capas, mas que também está disponível online. Eu depois pedirei à organização para enviar um e-mail com este link para vocês, se estiverem interessados, poderem testar a plataforma. Aqui a intenção neste evento não é estar aqui com estas falas, falar o que é, vantagens, etc. Isso acaba hoje. O que me interessa aqui é que vocês peguem, de facto, na plataforma, que trabalhem com ela, vejam como é que ela funciona e que contribuam. Digam, não, isto podia ser melhor assim ou desta forma. Nós estamos disponíveis para vos ouvir relativamente a isso. Portanto, o que vos pedi era que participassem. Este evento vai ser no dia 29 de maio, vai ocupar uma manhã nas instalações da AMA, que são umas instalações novas, portanto acho que vocês devem visitá-las. Mudámos-nos há pouco tempo, portanto têm a oportunidade para conhecer, portanto isto fica ali perto do Marquês. Vocês que são de Lisboa sabem, de certeza, não é? Alguns. E de facto o que pretendemos é que haja uma sessão muito interativa, que vocês participem, e se possível tragam convosco alguns documentos para testar. Fazer logo lá alguns contributos na hora. E fazer com que o tal gráfico que eu mostrei há pouco, que altere completamente. Eu acho que temos mesmo condições agora pelo menos temos condições para que isso altere. E também para me fazerem brilhar quando eu chegar lá fora à próxima reunião do grupo e dizer, pá, mostrem Portugal aqui a crescer. E é isso que tinha para vos dizer hoje. Obrigado.
Pronto, muito obrigada, Paulo e Paulo. O Paulo foi ligeiramente mais sintético, porque permitiu que o Paulo pudesse dispor do tempo que lhe tinha sido concedido. Aquilo que ouvimos, o muito que ouvimos, de certeza chama pela nossa atenção, pela nossa curiosidade e pelas nossas dúvidas em muitos pontos. E, portanto, dispomos agora de 20 minutos para um debate, para o qual eu espero as vossas contribuições e interpelações. Dr. Paulo Marrecas.
Eu só queria fazer um pequeno... É uma pergunta e um comentário. É para o Dr. Paulo Batista. O facto de, na ferramenta Connecting Europe, haver um par de línguas, língua de partida e língua de chegada, implica que o utilizador vá conhecer relativamente bem a língua de partida e muito bem a língua de chegada, normalmente. Porque se ele for fazer a revisão de provas, ele está a fazer um trabalho qualificado. Isso significa, recorda-me o Sr. Lacerda que nós tínhamos no GDDC, em que este revisor de provas para a publicação dos textos do Boletim de Documentação e Direito Comparado e Boletim do Ministério da Justiça conhecia melhor o português que certos professores universitários, e recordo-me de questões que houve até com professores universitários que zangaram com ele e depois ele convenceu-os de que tinha razão. E significa que, contrariamente ao que se pode pensar, as ferramentas automáticas não vão diminuir a qualidade da tradução, vão, pelo contrário, puxar pela melhoria dos tradutores. Se eu tiver de fazer uma revisão para apresentar, por exemplo, a um juiz conselheiro ou a um senhor juiz do Tribunal de Justiça do Luxemburgo, eu vou ter que ter cuidado na língua de chegada. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Paulo. Mais questões? Então, espera aí, a Maria Messias e depois a Patrícia.
Sim. Olá, eu tenho uma pergunta para o Paulo Bautista. Também está relacionada com a tradução, então também o Paulo Vale. Estamos cá a falar da partilha de conteúdos, mas nós temos nas instituições europeias a base de dados Euramis, onde há disponíveis milhões ou dezenas de milhões de segmentos. Alguma ideia, algum projeto para pôr esse conteúdo à disposição das administrações públicas? Obrigada.
Agora a Patrícia.
Se calhar a minha pergunta agora é redundante porque tinha a ver justamente com a articulação, retroalimentação dos sistemas que existem e que estão a ser desenvolvidos. Visto de fora dá a sensação que há corredores paralelos quando na realidade se poderiam otimizar estes esforços.
Senhor, então vamos começar por responder a este primeiro bloco de três perguntas. Paulo e depois se calhar o Paulo para comentários.
Ok, se calhar pegava nesta última questão. Há de facto corredores paralelos, isto é uma boa observação e é verdade. Ou seja, sempre houve métodos, meios, plataformas para que as coisas acontecessem. O que faltou foi, de facto, a rede de comunidade que se interessasse pelo tópico e que fizesse crescer essa onda. Mas existe também, e isto não sou eu que o digo, isto foi também algumas ideias que eu fui recolhendo ao conversar com as pessoas, existe de facto, por vezes, alguma relutância em fazer esse tipo de partilha de conteúdos fora de Portugal, como base, pelo menos. Ou seja, as pessoas se sentem sempre, parece que estão a dar um passo à frente, ok? Ao haver um nó, vamos chamar-lhe assim, local, que faça essa gestão, que faça essa agregação, eu acho que ajuda a minimizar algumas dessas questões que eventualmente as pessoas põem com o pé atrás. Por outro lado, acho que é sempre positivo quando existe, neste caso, uma iniciativa a nível nacional que pretende dar atenção a um setor que muitas vezes não aparece. Isto é verdade e eu tenho que o dizer porque eu quando comecei a trabalhar com estes tópicos, isto foi completamente novo para mim, terminologia, memória de tradução, aquilo que vocês acham que é o mais básico, as pessoas não sabem sequer o que é que significa. Não é? Este tipo de apresentação feita pelo professor António Branco no início, para uma pessoa fora desta área, era como se eu viesse aqui fazer-vos uma apresentação sobre as tecnologias em concreto, por exemplo, que estão por trás deste projeto. Porque eu poderia construir uma apresentação deste projeto pegando na base tecnológica dele. E vocês iam ficar a olhar, mas o que é isto? Não é? Acho que a questão é essa, eu acho que, pelo menos e falando por esta iniciativa, é uma forma de nos aproximarmos da comunidade que trabalha com estes tópicos. E eu espero com isso que consiga, de facto, chegar às instituições, chegar, em princípio, acho que é possível, mas vamos ver, mas principalmente às pessoas que lidam diretamente com esta questão, que são os tradutores, e tentar cooperar, fazer as pessoas acreditar que é possível fazer algo para melhorar a situação em prol da comunidade.
Então, Paulo Bautista, houve perguntas diretamente para si, quer responder?
Com certeza, muito obrigado. Neste momento, a base de dados terminológica Euramis ainda não está disponível a toda a administração pública nacional, não de uma forma direta, com consultas de concordância terminológica, mas de uma forma indireta, porque serve de base ou é a base do treino dos motores de tradução automática. Daí, muitas vezes, nós ouvirmos que a tradução que sai do e-translation tem um sabor europeu, porque é alimentada, essencialmente, como eu disse no início, não é? Pelas bases de dados das instituições e não tanto ainda pelas bases nacionais, aquilo que esperamos ultrapassar muito rapidamente e daí nós estarmos aqui hoje também a falar nesse sentido. Relativamente à questão que foi referida pelo Dr. Paulo Marrecas, obviamente, quanto maior for a qualidade da tradução automática, mais exigente é o trabalho do tradutor, que tem que o rever a seguir, porque mais fácil é o erro, mais aguçado tem que ser o olho e mais maior tem que ser a atenção. Eu penso que isso vai no sentido da criação daquele tal novo papel do tradutor da administração pública, quer nacional, quer europeia.
Muito obrigada aos dois. Há mais questões? Querem colocar mais questões? Sim, a favor. Pera, vai aí o microfone.
Basicamente, eu retomava um bocadinho aquilo que tinha dito há pouco, que tem a ver com esta coisa de... O Paulo Batista, coitado, já tem feito este esforço de nos pôr a participar e eu sinto-me até muito culpada de não o ter feito já, porque na altura de uma reunião que fizemos, em que ele nos pediu que nós enviássemos, no fundo, estes pares de tradução para alimentar as bases, e eu fiquei de o fazer, mas a verdade é que depois nunca se proporcionou, porque não é simples, é preciso escolher os documentos, é preciso andar lá, e como também chegámos à conclusão, há cada vez menos tradutores, o trabalho não diminui, portanto, toda a gente tem dificuldade em fazer isso. E, portanto, o que eu acho é, e obviamente que eu tenho todo o interesse, eu próprio também, não só sinto culpado em relação ao Paulo Batista, como em relação ao próprio Google Translate, que está sempre a pedir para nós realimentarmos, depois de o usarmos, realimentarmos a base. Eu nunca o faço também por estas razões, porque estou agora, depois faço a tradução e tenho mais medo de estar a voltar atrás e a alimentar. Portanto, eu acho é que isto só pode funcionar, independentemente das pessoas quererem ajudar e perceberem que isto é útil para todos, sentirmos que não só que isto é de facto útil para todos e que não é depois uma caixinha que é para ser usada para aqui e, não é, e cada um a puxar a sua caixinha, que é uma coisa muito portuguesa às vezes. O que eu acho é que nós temos que sentir que isto é de facto útil para todos e que é relativamente simples de utilizar. Eu, por exemplo, tenho um EU login, não sei se depois vai ser, consigo utilizá-lo para entrar no e-translation. Às vezes não é simples. E as pessoas depois desistem. Eu sou um bocado desistir também, mas enfim. Eu vou tentar, mas por exemplo, o e-tradução não vale a pena lá entrar até ao final de maio, não é isso?
Vale a pena, desculpa, sim, sim.
A única coisa que eu queria era que não nos dificultassem muito a vida, porque a vida já é difícil.
Não, já podem fazer o registro, ok? Já podem carregar conteúdos. O que eu referi é que esta fase inicial, principalmente neste primeiro mês, pode haver algum atraso, delay, no retorno do resultado, do outcome da aplicação. Ou seja... Está disponível, nós estamos aqui hoje a apresentá-la, vocês se abrirem a página vão verificar que o serviço está lá, vão fazer o registro, como eu disse, há um processo manual de aprovação porque é esse o princípio que está aqui de base a suportar a plataforma e podem começar a carregar recursos, ok? O resto, a interação, o download e a partilha é que pode eventualmente ocorrer a partir do início de junho, ok? Portanto, está disponível e podem usar, portanto... Aqui eu não quero complicar nada, eu quero facilitar. Ok?
Mais alguma questão? Sim, Sara? E depois, sim, senhor. Também Paulo, não é?
Bom dia, o meu nome é Paulo Correia, sou da Direção-Geral da Tradução, em Bruxelas, da Comissão Europeia. Eu sou, uma das minhas funções em Bruxelas é ser gestor da base Euramis, de memórias de tradução. E há lá uma parte do Euramis que nos permite corrigir erros que haja dentro das memórias de tradução. Vou dar um exemplo. Por exemplo, a palavra biorresíduos nunca foi bem escrita por nenhum dos meus colegas, por nenhum de nós na Comissão Europeia, nem nas outras instituições. Mesmo antes do acordo ortográfico, a palavra biorresíduos tinha que se escrever toda junta, dobrando o R. Quando nós mudámos para o acordo ortográfico e andámos a ver a lista de todas as palavras que havia dentro das memórias de tradução, resolvemos corrigir este erro. E, portanto, biorresíduos passou a estar bem escrito em todas as memórias de tradução. No e-tradução está previsto alguma ferramenta deste género para permitir trabalhar os conteúdos, por exemplo, apagando erros ortográficos comuns?
Não está previsto. Isto respondendo diretamente à sua questão, não está previsto. Portanto, este é um repositório. Eu acho que esse tipo de correções são feitas a posteriori nas ferramentas, nas tecnologias que usufruírem dos recursos partilhados. Ou seja, imaginando que há uma ferramenta como o iTranslation que pode usufruir deste tipo de recursos, eu acho que esse tipo de questão será transportada para o iTranslation. Agora, se isto é uma resposta definitiva, não é. Não é, porque a continuidade e o sucesso e o desenvolvimento deste tipo de iniciativa depende do sucesso que for conseguindo em cada etapa. Repare, se esta plataforma se tornar de facto uma referência na administração pública, se as pessoas identificarem-na como sendo uma plataforma que responde às necessidades e que possibilita que as pessoas colaborem, por que não evoluir para algo que permita fazer aquilo que diz? Não é? Acho que existem condições para que isso aconteça, desde que sejam cumpridas os passos prévios para que isso aconteça. Portanto, nós estamos a falar, se estivéssemos a falar numa linha evolutiva, já me está a falar aqui quando nós estamos aqui a dar os primeiros passos. Portanto, hoje é possível? Não. É possível no futuro? Não sei.
Zara.
Eu não tenho uma pergunta, tenho mais, é um comentário, um pouco em resposta à pergunta, ao comentário da nossa colega. Antes de mais, eu gostaria de dar os parabéns ao Paulo Valo por este projeto, acho fantástico, acho mesmo fantástico. Nós conhecemos-nos numa altura em que o Paulo, se calhar, ainda não percebia muito bem o que é que queria dizer tradução automática e terminologia e essas coisas, e portanto foi uma evolução fabulosa e dou os parabéns ao Paulo e à AMA por causa disso. Em resposta um pouco ao receio que a colega expressou por causa das ferramentas, recentemente numa apresentação sobre o e-translation, precisamente quando mudou para as redes neurais, o apresentador, enfim, a pessoa que estava a apresentar o projeto, a primeira pergunta que ele nos fez aos tradutores que estavam na sala foi: quem tem medo aqui de perder o emprego? E eu acho que é muito importante, perante estas ferramentas, termos a noção de que, efetivamente, não estamos em vias de perder o emprego. Temos, como o Sr. Secretário de Estado Adjunto hoje dizia, é de adaptar o nosso perfil. E, por vezes, há um certo receio em experimentar. Tudo parece complicado, o login parece complicado, criar uma conta parece complicado, mas se calhar vale a pena um investimento de pararmos durante meia hora, uma hora, o tempo que for preciso, para vermos como funciona, porque seguramente as ferramentas que estão a ser criadas hoje, tanto o e-translation que o Paulo Batista apresentou, como este novo projeto da AMA, vão ajudar-nos sem dúvida. E eu estou curiosíssima para ver como vai funcionar em termos de partilha de dados, porque é uma questão que já andamos a falar há muitos anos, a partilha de dados na administração pública, e a mensagem que eu gostaria de deixar era essa, é que as ferramentas estão para ajudar os tradutores, e os tradutores não vão perder o emprego, mas têm de ser abertos e ter uma mente aberta para estas questões, porque, sem dúvida, que o nosso trabalho vai ser muito facilitado. Só isso que eu queria dizer.
E então, última intervenção, pela pessoa que fez a primeira intervenção da manhã, professor António Branco.
Muito obrigado. Doutor Paulo Valo, eu sou um tradutor e como um profissional com muito brilho da minha área, tenho uma vida terrível, ocupadíssima, como todos os outros profissionais, de alto nível. E tenho um bom coração e gosto de ajudar, mas, na verdade, a minha vida é muito complicada. Mas estou a ver aí uma oportunidade de a sua plataforma me ajudar. Por exemplo, eu tenho imenso material, que fiz em DOC, fiz em outros suportes, que agora tenho dificuldade em utilizar em ferramentas de apoio à tradução. Porquê? Porque não estão no formato TMX. Será que eu posso carregar os meus recursos no e-tradução.gov e depois descarregar no formato TMX? Isso dava-me imenso jeito. Será possível?
Caro doutor António Branco, é possível.
Ótimo. De facto, eu acho que é uma mais-valia que a plataforma apresenta. Porque eu estava a falar há pouco do arquivo morto e é verdade, vocês guardam esses trabalhos, mas para que é que servem, de facto? Serve para nada. Portanto, acho que temos aqui uma oportunidade de dar uma nova vida e não estamos a falar só de ajudar terceiros, estamos a falar de nos ajudarmos, a nós próprios, no nosso trabalho. Se vocês não querem usar ferramentas online para o fazer, tipo o e-translation não dá para instalar no computador da própria pessoa, pois não? Portanto, é uma plataforma web-based. Mas existem plataformas que vocês podem instalar nos vossos computadores. Aliás, muitos de vocês usam, certo? Quem é que tem uma ferramenta de CAT que ajude ao suporte do trabalho instalada no seu próprio computador? Poucos. Eu achei que iam ser mais. Existe muito trabalho para fazer aqui e, principalmente, começa aqui. Assim, olha, abrir a mente. Eu acho que existe aqui um mundo que vocês podem aproveitar, existem de facto ferramentas que vocês podem aproveitar e estas ferramentas de apoio ao tradutor de instalação local podem beber conhecimento nos vossos próprios recursos. Vocês podem carregá-los nesta plataforma, deixar que a plataforma processe os recursos e no fim, passado uns dias provavelmente, porque há ali um processo, como eu expliquei, manual de controle de qualidade, podem ir lá e descarregar os recursos trabalhados, pegar nesses recursos, caro doutor António Branco, e inseri-lo na sua ferramenta e usufruir disso.
Muito obrigado. Eu adoro quando posso ser egoísta e ajudar os outros.
Então, antes de vos convidar a acompanhar para o almoço, queria agradecer ao José Manuel Araújo ter tido uma reunião e ter-me permitido gerir esta parte final desta interessantíssima sessão da manhã e exprimir da minha parte, enquanto pessoa que está envolvida há muito tempo nestes encontros, que tem visado isso mesmo, a capacidade de abrir a mente das pessoas para a necessidade de partilhar, para a necessidade de se modernizar, para a necessidade de se tornar mais eficientes, esperar com muita força que estas mensagens que foram ouvidas hoje de manhã sirvam efetivamente para alavancar a efetiva adesão dos tradutores da administração pública a estas novas ferramentas, instrumentos, enfim, coisas mágicas. Eu ouvi aqui algumas expressões que para qualquer tradutor do meu setor da PGR são absolutamente music for our ears, a tradução em alguns minutos, poder aproveitar as traduções já feitas, por aí fora, que seja esta, que tenha sido esta sessão, de facto, a alavanca que ainda falta para que as mentalidades se abram de uma vez por todas. E agora, almoço? Boa tarde. Zé Manel, é para nos acompanharem.